Senhoras e senhores deputados, quem falta? Falta a iniciativa liberal, não, mas tem, porque tem texto de substituição, que tem texto de alteração, não. Não temos nenhum contacto do Dr. Coutinho de Figueiredo. Ah, está aqui. Ah, muito bem. Muito bem, já estamos todos.
Falta um pano.
Pois o senhor deputado André estava à espera que imprimissem. Então vamos. Bem, boa tarde a todos. Agora já estarão munidos de todos os elementos necessários para esta reunião e, na sequência do combinado e da calendarização e ordem do dia. Vamos fazer um apanhado, uma síntese sobre os trabalhos e dou a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, que fez o texto preliminar de substituição, para que o apresente e para que nos explique a forma como congregou as diversas iniciativas neste texto único. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Bom, eu penso que o texto é fácil de perceber. Eu não tenho, penso que é evidente, não tenho poderes criativos, e portanto não me competia a mim introduzir nada que fosse inovador, nomeadamente tendo em conta aquelas que foram as audições, e portanto tentei pegar no texto de base mais votado e depois introduzir alterações que resultam de enxertos que fui fazendo, retirando das várias propostas, dos vários projetos de lei, aquilo que foi sendo unanimemente ao longo das nossas reuniões tido como, se quiserem, o melhor de cada projeto de lei, nomeadamente, por exemplo, a questão do psicólogo, e portanto aquilo que fiz foi isso, tentar ter um texto único que tivesse contributos dos vários projetos de lei, e penso que isso é visível lendo o próprio texto de substituição, e esperando naturalmente que as propostas de alteração fizessem o que elas efetivamente vieram a fazer, isto é, viessem a serem elas a trazerem o que resultou dos contributos que pudemos ouvir ao longo dos trabalhos, uma vez que eu não me senti com esse poder criativo. A única norma que tentei elaborar foi a que diz respeito aos seguros, embora quando lá chegarmos penso que pudéssemos optar por uma outra formulação, uma vez que aquela formulação resulta daquilo que nós ouvimos e, portanto, mais uma vez eu não me senti com o poder de fazer coisa diferente daquilo que foi ouvido aqui no grupo de trabalho, mas não é aquela proposta com a qual eu me sinto confortável e, portanto, se depois chegarmos a uma formulação diferente, eu até preferiria uma solução do tipo que é seguida nos países que já têm a legislação análoga, que é pura e simplesmente ter a morte resultante da eutanásia como morte natural para efeitos de seguro. Parece-me que é a solução mais simples e que levanta menos problemas e menos subhipóteses e menos situações em que pode haver exceções às exceções que não ficaram previstas numa norma aqui feita por nós, mas em todo o caso eu senti-me impelida a fazer exatamente o texto que resultou daquela que foi a audição que estava aqui e portanto foi só por isso que eu fiz daquela forma. Mas enfim, o texto de substituição é isso, é um guião a partir do texto base mais votado e com enxertos que, como se pode ver artigo a artigo, resultam de contributos de todos os outros textos. Muito obrigada.
Senhora deputada, relativamente à questão dos seguros, também tenho muitas dúvidas e temos que enquadrar a possibilidade de haver algum período de carência que parece prudente, até para não... O que é que está a acontecer? Até para que não haja qualquer impedimento posterior na forma como se vai acionar os seguros. Eventualmente um período, como de resto também a própria Associação Portuguesa de Seguros tinha falado, por exemplo, um ano ou dois anos, não é? Para que não haja uma situação de causa e efeito, poderá ser prudente. Muito bem, mas o Sr. Deputado José Manuel Pureza, o Sr. Deputado José Manuel Pureza tem a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu quero, enfim, reiterar os agradecimentos à Senhora Deputada Isabel Moreira pelo trabalho que nos apresenta, que procura ir ao encontro daquilo que era preciso fazer, que era encontrar denominadores comuns e áreas de sobreposição entre os diversos projetos de lei que foram aprovados na Generalidade. Há algumas, digamos, algumas das... E houve realmente um trabalho de apresentação de propostas de alteração que pode ser muito relevante para, enfim, pontualmente introduzir algumas, alguns afinamentos no texto de substituição. Algumas das propostas merecem alguma interrogação, que eu, à medida que formos avançando no processo de votações, pediria para nos ser possível pedir esclarecimentos sobre conteúdos, alcances, porque às vezes não fica muito claro. Mas, de resto, não há da nossa parte qualquer impedimento a que comecemos a fazer o nosso trabalho de especialidade. É isso.
Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PAN revê-se no essencial naquilo que é o texto de substituição das várias iniciativas legislativas e, por nós, estamos prontos para proceder às votações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Boa tarde a todos. Nós também apresentámos um conjunto de alterações ainda relativamente vastas e eu achei que antes de começarmos a votar nesta lógica dos quadros, talvez valesse a pena dar um apanhado do que é que nós estamos a tentar fazer. Acho que não vou responder ainda a uma das respostas do deputado José Manuel, a uma de perguntas do deputado José Manuel Pureza, mas o apanhado é mais ou menos este. Das várias alterações, todas elas com o sentido de, do nosso ponto de vista, ficar ligeiramente melhor, ou bastante melhor, ou muito melhor. Mas há 14 delas que são importantes, muito importantes ou essenciais. Aliás, há 6 importantes, 6 muito importantes e 2 essenciais. Eu gostava de deixar isto claro à partida, podemos discutir quando lá chegarmos, mas à partida de dizer já que as 2 essenciais, muito importantes do ponto de vista daquilo que, da nossa posição, deve ser um diploma desta natureza, está uma delas no artigo 3º com os cuidados paliativos e o acesso ao cuidado paliativo de quem começa um processo de morte medicamente assistida, e no artigo 19º, que permite a objeção de consciência a qualquer momento por parte dos profissionais de saúde que estão envolvidos no processo. Estas 2 são 2 garantias em qualquer momento, não. Ok? Portanto, é da mesma maneira que alguém se pode convencer ou desconvencer do processo em que decidiu entrar, também o profissional de saúde que está a acompanhar tem a possibilidade de mudar de ideias, seja qual for o motivo. São 2 coisas essenciais do nosso ponto de vista. Depois, as que são muito importantes, podemos falar nelas à medida que vão... Isto para dizer que o que é que significa na prática, o tempo e o quão chato eu vou ser nessas matérias é exatamente proporcional à importância que a matéria terá na nossa escala. Ok?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra.
Deputada Joacine Catar Moreira. Não se quer pronunciar. Muito bem, penso que então poderemos iniciar as votações indiciárias. O PEV tem iniciativa legislativa, tem aqui uma proposta de alteração, mas não vota. Portanto, o Sr. Deputado José Luís já me avisou, não vota. Portanto, não obstante estar, disse que iria acompanhar, não sei se nos está a acompanhar por... Ah, muito bem, certo, não que estou com dificuldade de audição. Portanto, muito bem. Certo. Temos então a versão. Temos então, todos têm o quadro comparativo, temos então a versão preliminar, portanto, em que no artigo 1º só a iniciativa liberal é igual, é exatamente igual. Exatamente. Pois. Muito bem. Muito bem. Temos então no artigo 1º quem vota contra? Quem se abstém? PSD. É aprovado com a abstenção do PSD. Eu aqui não posso deixar de dizer que o grupo parlamentar do PSD, como eu deu liberdade de voto por entender que esta é uma matéria estritamente de consciência de cada deputado, vai ter uma abstenção em bloco relativamente a todos os artigos, porque há deputados que são a favor e há deputados que são contra. E assumindo aqui, eu poderia apenas assumir uma perspectiva pessoal e não representativa, e por isso o PSD vai ter uma abstenção em bloco relativamente a estas propostas, em respeito à liberdade de consciência de cada um, para que não haja aqui uma tomada de posição relativamente a isto. Portanto, fica esta nota explicativa relativamente à votação do PSD, e por isso será abstenção em todos os artigos. Muito bem. Senhor Deputado Telmo Correia, eu não o estou a ver, mas tem a informação que quer intervir.
Sim. Senhora Coordenadora, está a ouvir-me e poderá até estar a ver-me já.
Estou a ver.
Eu peço desculpa, mas eu estive, como viu, na reunião da primeira comissão, sem problema nenhum. Entretanto, mantive a ligação, mas tenho estado aqui já há algum tempo a acompanhar as diligências preparatórias da reunião e até as primeiras trocas de impressões, mas sem som, portanto, reconduzido a uma realidade de cinema mudo, e portanto não consegui perceber até agora o que é que aconteceu. E só, entretanto, os serviços é que fizeram o favor de me retirar da reunião, voltar a entrar, e então só neste momento em que a senhora coordenadora iniciou a votação é que eu passei a ter acesso. Mas eu não tomarei muito tempo e deixarei claro a posição do CDS-PP. Portanto, deduzo que estão a fazer a votação artigo a artigo, pelo que vi agora iniciar, dizer-lhe que a posição do CDS é conhecida, para nós não há uma solução boa ou uma solução má no quadro de eutanásia, a solução é sempre má e é sempre negativa, e portanto nós faremos uma votação contra o diploma, não só na sua generalidade, como em todos os artigos. Acaba de dizer, à semelhança, o que é que seria a posição do PSD, a nossa é contra todos os artigos, designadamente somos contra a ideia, somos contra o princípio, somos contra a instituição de eutanásia, para mais agora, neste quadro e nestas circunstâncias que também já referimos, escuso de me repetir, em pandemia e enfim, quando tanto falta no nosso sistema de saúde e tanto falta em matéria de paliativos, e portanto a nossa votação será contra a lei, e para nós não votaremos se há mais comissão, menos comissão, se há mais parecer, se há menos parecer, se demora mais tempo, menos tempo. Com, senhora Presidente, duas exceções. Dois artigos que identificarei e que, por uma questão de coerência, não votaremos contra. Abster-nos-emos no artigo que corresponde ao nono do Partido Socialista, é-nos indiferente esta redação final, mas é aquele que prevê a revogação do processo por parte do doente, cancelando o processo, é uma questão de coerência. Se somos contra por princípio, obviamente aquele artigo que permite a revogação do pedido e o encerrar o processo, nós não votaremos contra, apesar dele fazer parte do processo, e votaremos favoravelmente o artigo que refere a objeção de consciência, que, se não estou em erro, é o artigo, voltando a referenciar o do Partido Socialista, o 19º do Partido Socialista, portanto o 33º do PAN, 19º do Bloco de Esquerda, 12º do PEV e 19º da Iniciativa Liberal. Portanto, aquele que prevê para os médicos e para os profissionais de saúde envolvidos o direito à objeção de consciência. Esse será voto a favor. No do fim do processo e da desistência do pedido será abstenção. Todos os restantes artigos, fica desde já a nossa indicação de voto, o nosso voto é contra.
Muito bem, Sr. Deputado, só para contextualizar o que antes tivemos, não sei se me está a ouvir, está-me a ouvir? Está-me a ouvir?
Senhor Deputado, estou a ouvir.
Pronto, é que eu passei a ter só uma imagem da fotografia do Senhor Deputado sem o estar a ver. Ah, agora já estou a ver outra vez. O que aconteceu, estivemos aqui a fazer uma breve, os senhores deputados estiveram a fazer uma breve apresentação e considerações sobre as propostas que tinham apresentado, sobre o texto de substituição. e os textos de alteração, e seguidamente eu fiz a declaração de sentido de voto do PSD e iniciámos as votações indiciárias. Portanto, foi isso que se passou. O período do tempo que nos teve a ver sem som, porque estivemos a aguardar que determinadas condições logísticas fossem asseguradas a alguns senhores deputados, ou que chegassem ou que lhes fossem facultadas fotocópias para estarem em condições de estarem na votação da reunião. Foi isso que se passou, portanto, e só após estarem todos nessas condições é que iniciámos a reunião com som e imagem.
Certo, Sr. Presidente. Eu, só para dizer, portanto, no fundo o que eu acabei de fazer foi o mesmo, ou seja, fiz uma consideração sobre o nosso argumento de fundo, que é conhecido e que é público e que vem de muitas reuniões anteriores, explicação porque sendo nós contra a eutanásia, considerando que não há melhor ou pior eutanásia, é uma solução negativa, votaremos contra as várias propostas e também sinalizar quais os dois artigos em que o nosso sentido de voto será diferente e, portanto, a partir daqui, creio que está esclarecida a nossa posição e, portanto, acabámos também por fazer o mesmo que foi feito, ainda que não tendo a percepção do que é que estava a acontecer. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então prosseguir com as votações. Temos, pergunto se querem que leia todas. Muito bem. Não, muito bem, acho muito bem.
Então, Sr. Presidente, relativamente ao artigo 2º, que é o que estamos agora a apreciar, as propostas de alteração que o Bloco apresenta têm a ver estritamente com a inserção sistemática, é o caso do parágrafo 2º, que está nos outros projetos, quer no texto de substituição, quer noutros projetos, está noutras localizações, portanto é apenas uma questão de colocação sistemática. Parece-nos que deve ser aqui e não noutro momento. E depois há meros apuramentos de redação e, portanto, não há, digamos, uma alteração substantiva, mas há uma tentativa de qualificar justamente a vontade do doente que solicita a antecipação da sua morte, portanto com um conjunto de requisitos que estão aí indicados e também uma diferente qualificação do sofrimento requerido como condição para haver essa, no texto de substituição está sofrimento a extremo, enfim, nós entendemos que a palavra intolerável seria a mais adequada, mas é uma questão de detalhe e não creio que seja muito importante. Aproveito, Sra. Presidente, apenas para pedir já agora, porque o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo intervirá a seguir, certamente, que nos esclareça, que me esclareça sobre o sentido da alteração prevista, proposta pela Iniciativa Liberal, que é a propósito da lesão definitiva, que diz lesão definitiva por período superior a 6 meses. É porque, quer dizer, não consigo perceber, porque se a lesão é definitiva, é definitiva. E, portanto, eu não consigo bem perceber.
Há mais de 6 meses. Eu explico, muito obrigado, Sr. Deputado, pelo interesse nessa questão, que foi daquelas que talvez mais me tenha fascinado nestas várias audições, porque na plataforma Wish Today, quando ouvimos, por exemplo, penso que o professor Miguel Ricu, ele descreveu o processo de luto de alguém que entra em lesão definitiva e o reajuste que tem que fazer à sua autoimagem e ao seu projeto de vida, e descreve a forma como psicologicamente os seres humanos processam esse enorme trauma que é ter que refazer tudo aquilo que achavam que poderia ser um projeto de vida, e descreveu claramente como é difícil, de facto, tomar decisões esclarecidas e livres num momento em que ainda estamos em luto perante um sentido que perdemos, um membro que perdemos, alguma lesão definitiva com a qual temos que passar a aprender a viver. E, portanto, que seria difícil esperar que nos primeiros 6 meses depois de incorrer essa tal lesão definitiva, pudéssemos esperar decisões livres e informadas e esclarecidas por parte de um ser humano. Achei explicado.
Ocorrido há pelo menos 6 meses.
Pois, provavelmente o português está péssimo.
Pois, ok. A questão era uma questão de redação.
Mas a lógica é esta. Achei a explicação muitíssimo insightful, profunda, e de quem acompanhou, de facto, casos destes, que percebe que uma pessoa, quando tem uma lesão destas, precisa de tempo, precisa de acompanhamento até, para poder processar aquilo que quer fazer da sua vida. E a natureza extrema ou intolerável do sofrimento também tem a ver com isso. E não se deve confundir os dois. Uma doença que possa ter a possa estar na origem de enquadrar-se na morte medicamente assistida e uma lesão definitiva que cause esse tipo de vontade e desejo legítimo de não querer continuar a viver.
Senhores deputados, eu coloco aqui uma questão que me tem, e não obstante a posição do PSD, eu acho que é importante estarmos todos a convergir no sentido de que a lei seja o mais transparente e fique o melhor possível. Eu coloco a questão, uma lesão definitiva pode ser, eu posso ter perdido um dedo, posso ter uma amputação de uma perna. Há determinados tipos de lesões. Que lesões definitivas, senhores deputados, consideram que são suscetíveis de propiciar ou de informar um pedido de eutanásia? Que tipo de lesão definitiva? A perda de um dedo, a perda de um... Porque em termos de lei, nós temos que ver o que é que escrevemos. Se eu ficar sem um dedo, é uma lesão definitiva e posso perder, estar há seis meses para fazer o luto da perda, de resto até uma coisa que se chama uma função vicariante, depois até que a própria mente consiga fazer a substituição do membro amputado, a função vicariante. Ou se é, imaginemos, uma lesão definitiva porque perdi um pé. Se consideram que alguém, por exemplo, que tem uma amputação, porque estou-me a lembrar agora, por exemplo, do pé diabético, que tem uma amputação do pé, é suscetível... está em condições de pedir, entendem que é suficiente, está suscetível para pedir que seja eutanasiada, para recorrer à lei que estamos, à lei, portanto, que tipo, pois, que como está aqui, está uma lesão, eu fiquei logo com esta dúvida, o que é uma lesão definitiva? Eu posso ter perdido uma orelha, ou uma parte da orelha, posso, que uma ablação da mama é uma lesão definitiva, portanto, que tipo, eu acho que é muito importante, é muito importante que se qualifique que tipo de lesão definitiva os senhores deputados entendem que é suscetível de poder preencher os requisitos para o recurso à presente lei, que irá ser aprovada. Muito obrigada.
Senhora deputada, como foi largamente debatido na anterior legislatura, nomeadamente por vários constitucionalistas que cá vieram, essa ideia de ser possível fazer um diploma em matéria de despenalização de eutanásia sem conceitos indeterminados é uma ideia risível, não é possível. E, portanto, o que é desejável é que sejam conceitos indeterminados determináveis. O que não é admissível é que não sejam conceitos indeterminados, chamados em direito, absolutamente indeterminados. Agora, aqui quando se diz, para efeitos da presente lei, lendo aqui a proposta do Bloco de Esquerda, que é aquela que o Grupo Partido Socialista quer votar a favor, por exemplo, mas as outras são do mesmo tipo, considera-se eutanásia não punível a antecipação da morte por decisão da própria pessoa maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento intolerável, com lesão definitiva, ou a doença incurável, etc, etc. É dizer, isto tem uma teleologia, portanto, o elemento teleológico tem de entrar. Portanto, tem que ser uma vontade séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento intolerável, com lesão definitiva, no caso. E, portanto, é evidente, se a pessoa perde a ponta do dedo, ou perde o dedo, não passa pela cabeça que os decisores, que o médico vai avaliar, ou os vários médicos das várias etapas vão considerar que perder a ponta de um dedo ou perder uma orelha seja considerada uma situação de sofrimento intolerável ou sofrimento extremo ou sofrimento nas várias formulações, acho que andam por aí, que isso se enquadra. E, portanto, isto tem uma teleologia, tem uma história, o próprio preceito. Não vejo que nós possamos, num artigo de despenalização, estar a dizer uma lesão definitiva do tipo e estar a dizer espinha dorsal isto, não sei o quê. Acho que não faz sentido, sinceramente.
Eu percebo o que diz, mas acho que é muito importante densificarmos por uma questão. Repare, o sofrimento, se é intolerável, depende de cada um de nós. Aquilo que pode ser, imagina, dou um exemplo clássico... Mas repare, o exemplo clássico até da própria responsabilidade civil. Muitas vezes acontece. Imaginemos para uma modelo, um homem ou uma mulher que sejam modelos e que por qualquer motivo ficam com uma lesão desfigurados na cara que é definitiva. Pois, mas o que nós, a questão que eu quero aqui chamar a atenção é que estamos a deixar, eu pergunto se não tem uma forma de uma maior densificação deste conceito, porque eu tenho sempre muito receio, muito medo de deixar nas mãos dos outros a avaliação e a densificação das coisas. Quando é como nos tribunais depois a jurisprudência faz a interpretação e é o que é, não é? Uma coisa é o que se legisla e a seguir é a interpretação que os tribunais fazem, e aqui também é estarmos a deixar na mão do médico uma interpretação que poderá não ser consentânea com aquilo que se quer. Senhor Deputado.
Senhora Deputada, eu justamente porque essa questão deve fazer a mim, pessoalmente, suscita a reflexão adicional, que não é agora o momento de a fazer, e porque este esclarecimento que nos foi dado pelo Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, preciso também de o avaliar de uma forma mais, que não resulte em votação atual, neste momento, eu ia sugerir que deixássemos o artigo 2º para posterior apreciação, porventura com alguns afinamentos de redação que possam colmatar essas dificuldades.
Muito bem. Concordam?
Concordo.
Muito bem. Então. Todo o artigo 2º, não é? Todo ele.
Sim.
Todo ele, pois. Todo o artigo 2º. Muito bem, então o artigo 3º tem a proposta do PS. Pois, da Iniciativa Liberal. Senhor. Antes, só aqui dizer que relembrem muito bem, mas que penso que é o PEF, deixe-me só aqui, que refere não só por notário, mas como por na presença de profissional legalmente competente, porque não são só os notários que têm competência para reconhecer assinaturas, os advogados também. Portanto, eu pergunto o Sr. Deputado Trento Figueiredo vai fazer a apresentação, se quer apenas notário ou também os demais profissionais, que são os advogados, é só os advogados. Não sei se já estará em.
Sim, podemos abrir a possibilidade desta autenticação ser feita por todos os profissionais para elas estejam legalmente habilitados, de facto. Aqui a questão de fundo para nós é que a tal solenidade que acho que todos os partidos quiseram dar ao ato e às decisões sobre o ato deve ter logo no seu início e na abertura do processo esta participação de alguém que autentique, de facto, de forma independente, a vontade que é expressa pela pessoa que decide iniciar o processo.
Muito bem. Portanto, se ficaria. Aqui a versão. E chamo aqui a atenção para outro pormenor que está bem visto relativamente ao PEV, que é a possibilidade da pessoa não saber ler ou escrever, de não saber escrever. Porque até aqui está só prevista a possibilidade de quem não possa escrever. Mas há quem não saiba ainda. Há ainda quem não saiba escrever. E o PEV, no artigo 3º. Coloca também esta situação. Então, muito bem. Então, o número 2 do artigo 3º. Pois. Certo. Mas primeiro temos o número 1 do PS.
Sim.
Do texto de substituição. Texto de substituição.
Thank you.
Sim, muito bem. Quem vota contra? Bem, então, o número 1 do artigo 3º, quem vota contra, sabemos que o CDS, certo? Quem se abstém, o PSD. Quem vota a favor, portanto, é aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda, PAN, Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado Asbacinho.
Voto contra do CDS.
Voto contra, eu disse, Sr. Deputado, eu disse.
Eu ouvi, estava só a confirmar.
Eu disse. É do texto, não, o artigo 1º é do texto de substituição. Portanto, a redação aprovada do texto de substituição. Agora, no número 2 do artigo 3º, é que fica a redação do PEV. Sim, vamos votar, mas é isso, não é? Portanto, quem vota contra, o CDS, quem se abstém, o PSD, aprovado com os restantes votos, a redação do PEV. Em qualquer circunstância, deve ser, claro, deve ser reconhecida a assinatura.
Portanto, este inciso do bolo que está aqui na relação do número 2 que está com o PEV, poderia também passar a estar em bom grupo, ou então, no caso, assim, alguns outros que é substituição, ou nossa relação, que não acha que vai ficar depois no número 2, ou passar para o número 2. Não, não,
estava a dizer que a forma de formalizar a decisão, neste momento, o que está aqui é um conjunto de pessoas que está presente, incluindo o próprio, que conseguindo assinar, o fará e considera-se assim reconhecida a assinatura pela presença de testemunhas do público. O que eu estou a dizer é que seria mais solene, no fundo, na outra palavra, ter uma pessoa, um destes profissionais legalmente competente para fazer a autenticação da assinatura presente nesse momento da decisão, independentemente da pessoa saber ler ou não, saber conseguir assinar ou não.
Eu à solenidade acrescentava a segurança. À solenidade acrescentava os valores da segurança.
Porque o que acabámos de aprovar só se aplica às pessoas que não estão em condições de assinar, ou por não saberem, ou por não poder. Se fosse assim, não havia reconhecimentos de nenhumas assinaturas. A maior parte das assinaturas são reconhecidas a pessoas que sabem escrever e conseguem escrever. Portanto, é uma forma oficial de testemunhar, não só uma forma civil, digamos, de testemunhar.
Senhor Deputado Jamel Pereira, depois a seguir...
A maneira como encaramos este momento de início do procedimento traduz-se numa relação de interlocução entre a pessoa que requer e o médico chamado responsável, orientador, ou enfim, o primeiro médico que intervém no procedimento, não é assim? E, portanto, não entendemos necessário dotar essa interlocução da intervenção de um terceiro para certificar que a assinatura que vai ficar no boletim de registros ou no certificado, não sei, no documento que segue o procedimento, não é? Seja autêntica. Quer dizer, há para nós
digamos, lugar a que não haja intervenção de terceiro, salvo quando isso se revela estritamente necessário, justamente por causa da incapacidade de escrever ou de ler. E, portanto, nessa altura, devem seguir os procedimentos de assinatura a rogo, tal como está na redação que acabámos de aprovar. Portanto, nós entendemos que não é necessário este requisito de solenidade, porque a garantia da autenticidade resulta da interlocução direta entre a pessoa e o médico. E eu não estou, com toda a franqueza, a antecipar situações em que se possa haver, em que possa haver uma, digamos, uma falcatrua de assinatura. Não estou a ver como é que isso pode acontecer, francamente. Não estou a ver.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Asbacino?
Sim, é unicamente para referir de que eu irei necessitar de maus mas que ainda irei me esforçar para entrar online, e que entre este momento até entrar online subscrevo todo o posicionamento da senhora deputada Isabel Moreira.
Okay. Muito obrigada, Sr. Deputado. Assim muito será obrigado. Feito. Portanto, o Sr. Deputado vai se ausentar e até aqui o sentido de voto da Sra. Deputada não inscrita já assim será o sentido de voto do Partido Socialista.
Muito bem.
Aqui assegurado pela Sra. Deputada Isabel Moreira. Sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado,
há um motivo, Sr. Deputado José Manuel Pereira, pelo qual eu não falei tanto da autenticação, mas sobretudo da solenidade, porque eu imagino o processo desta maneira e creio que se nós imaginarmos a maneira como este se vai na prática desenrolar, percebemos melhor o que está aqui em causa. O médico orientador terá seguido esta pessoa durante vários meses, às vezes mais, vários anos, conhece-o bem. Este tema da morte medicamente assistida não terá sido levantado nenhuma, nem duas, provavelmente nem uma dúzia de vezes, mais. Será um tema recorrente que a pessoa já pediu. E há uma altura em que o médico orientador, sim, percebe que a vontade é firme e acorda com o seu paciente iniciar formalmente o processo. Não pode ser mais uma de uma dúzia de conversas que já houve. Não pode ser só porque desta vez eu trouxe um papel para dar início ao processo. Deve ter a tal solenidade que eu falei. A pessoa deve perceber que após várias conversas, vamos dizer que foram sérias e profundas, foram com certeza e foram possível de ter, mas há um momento em que deixou de ser mais uma troca de opiniões sobre uma alternativa que a pessoa tem e que o médico orientador pode facilitar de alguma maneira, e passou a ser um processo, um início do processo. E é por isso que eu acho que mais do que autenticar, também não acho que a falcatrua seja aquilo que digo, é marcar a solenidade do momento. Isto passou agora a ser um processo que tem uma natureza diferente de todas as conversas anteriores que certamente já houve entre médico orientador e doente. E foi muito nesse sentido.
Estão em condições de votar ou relegamos este... Estamos em condições de votar, não? Diz que não consigo ouvir o que diz, senhora deputada. Mas não consegui perceber, com a máscara é difícil.
Eu percebo o que disse, mas não acho que o doente, acho que o doente tem consciência, quando toma a decisão, que não está a ter mais uma conversa, que está a tomar a decisão. E, portanto, não vejo esta
portanto,
necessidade.
Numa fase exato, preliminar, exato. Não é?
a solenidade é dada pelo próprio que assina. Naquele momento, a assinatura é o momento em que ele, ela, assume a solenidade daquela decisão. Acho eu. Enfim, eu vou-me abster. Não...
Não está muito bem. Bem, votamos então a proposta de alteração do artigo 1º. Quem vota do artigo 1º? Número 3. Número 1 do artigo, do artigo 3º, certo. Já estou disléxica, isto é falta do almoço. O CDS vota contra, o PSD...
Sr. Presidente, só uma nota. Nós abstermos-emos no que diz respeito à autenticação por notário, mas votaremos a favor da presença de um médico orientador, evidentemente. Portanto, há aqui duas propostas de alteração no mesmo parágrafo da iniciativa liberal e nós abstermos-emos da primeira e votaremos a favor da segunda.
Senhora Presidente, Senhora Coordenadora. Senhora Coordenadora, eu não sei o que pode esclarecer o que é que estamos a votar. É que eu já aqui votei o número 1 do artigo 3º da proposta de alteração, dependendo que o resto está tudo prejudicado. Portanto, o número 1 do 3º de todos os outros está prejudicado. Vamos votar todos os artigos.
Não, foi...
Então vamos votar o número 2 do artigo 3º, ou não?
Ah, o número 1 da iniciativa liberal já está prejudicado porque o número 1 da proposta do texto de substituição foi aprovado.
Muito bem. Exatamente. O do prévio, exatamente. Número 3 do artigo 3º. Só temos a proposta, portanto, do texto preliminar. Estes quadros são muito... Estes quadros são muito difíceis de... Sim. Não. O número 2, acho que é mais, é mais fácil pegar no texto. Temos agora o número 4. Não, temos o número 3. O número 3, o médico. Sim, estamos a votar o número 3. Eu pergunto só, queria aqui deixar a propósito do número 3, do artigo 3º, queria deixar esta reflexão. A propósito do médico orientador, esta conversa, os senhores deputados partem do princípio, portanto, esta primeira abordagem em que é decidida... é tida com o médico orientador. O médico orientador que pode, que não tem que ser, especialista na patologia, mas que vai dar informações ao doente que vão contribuir para a tomada de decisão. Para a tomada de decisão. Não seria mais sensato, nesta questão aqui, colocar que haveria uma primeira abordagem e que o médico, não sendo especialista na matéria, porque eu acho que podíamos... Sim, mas entretanto a decisão está tomada. Não, está iniciado. Porque eu até não sei se, e não tenho uma proposta equacionada à questão das equipas, das chamadas das equipas multidisciplinares, à semelhança do IPO, quando há uma doença em que aparece uma doença oncológica, em que depois são feitas as consultas multidisciplinares em que intervém um médico oncologista, um cirurgião, um radioterapeuta, um médico que vai prescrever a quimioterapia. Portanto, isso aí, isso é feita uma avaliação global da própria situação do doente e não está prevista em nenhuma das propostas. Vou deixando as dúvidas que me foram assolando, porque muitas vezes isto aparece, enfim, nas consultas terapêuticas, é quando há um doente que tem uma doença oncológica, é avaliado por vários médicos, cada um especialista na sua patologia, não obstante o carcinoma ser, imaginemos, do pulmão ou da mama, não é? Mas depois há várias especialidades que têm intervenção. Senhor Deputado José Manuel Pereira.
Foi o Senhor Deputado André Silva que se inscreveu primeiro.
André Silva.
Senhora Deputada Coordenadora, a opção de todos os partidos que apresentaram propostas e desta proposta de alteração é garantir a multidisciplinaridade através desta formulação. Há um pedido feito a alguém que tem competência médica e formação médica. Segundo, esse pedido chega e é analisado por um médico especialista e, em casos muito particulares e específicos, ainda vai a um terceiro médico com especialidade em psiquiatria. E, portanto, consideram todos os partidos que apresentaram propostas e propostas de alteração que a multidisciplinaridade que a senhora deputada solicita e exige, e bem, está formulada através
desta forma. Consideram que está assegurada.
Desta forma.
Temos, muito bem. Então, número 3 do artigo 3º, quem vota contra o CDS? O texto de substituição, exatamente. Caso o doente que pede a antecipação esteja impossível. Já está prejudicado. Portanto, exatamente.
Está prejudicado.
Exatamente. O 3 do 3, exatamente. Que eu estava... Não tem. Exatamente. Portanto, quem. Quem vota. Mas espera aí, mas o... Quem vota contra, o CDS. Quem se abstém, o PSD. 3 do 3. O texto de substituição. Aprovado com os restantes, votos. Exatamente. Agora, o número 4... Número 4, que tem o Bloco de Esquerda, tem um texto de alteração.
Muito obrigado, senhora Coordenadora. Sim, o texto de substituição fixa uma regra que é de acesso ao historial clínico do doente. A isso, a proposta do Bloco de Esquerda acrescenta a necessidade de o historial clínico do doente dever ser um elemento central do processo de parecer por parte deste médico orientador. Portanto, é, digamos, dar a esse acesso um efeito, digamos, mais vinculativo e mais útil também. Pronto, é isto.
Muito bem. Aqui as redundâncias são benéficas. Muito bem, vamos então votar a proposta de alteração do Bloco. Quem vota contra o CDS, quem se abstém o PSD e a Iniciativa Liberal. É aprovada a redação do número 4 do Bloco, fica prejudicada a do PS. Muito bem, agora, número 5. Portanto, há aqui uma proposta de eliminação por parte do Bloco.
Senhora Presidente, é apenas porque ela figura no nosso texto num outro...
Sim, depois tem
outro,
razão.
Numa outra norma, pronto.
Com uma sistemática diferente.
Exatamente, apenas uma questão da renovação sistemática, exatamente.
Sistemática diferente, muito bem. Quem vota contra a eliminação nesta... Quem vota contra esta sistemática... Ainda não está, ainda lá não chegamos. Sim. Podemos relegar esta também para a votação do artigo 2º? Muito bem. Número 6 do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado. O número 5, sim, que fica... Que é a alteração da sistemática?
Posso explicar o sentido do número 6? Da nossa proposta do número 6. A questão é a seguinte. Trata-se de contemplar, como deve ser contemplada, a possibilidade de haver processos judiciais tendentes à declaração da incapacidade de alguém, mas não permitir que a interposição dessas ações seja um expediente para protelar ou para boicotar, passa a expressão, aquilo que é a vontade da pessoa. E estamos a pensar em casos concretamente que se têm verificado em outros países onde há verdadeiros duelos prolongados entre familiares de diferentes opiniões e, portanto, o processo judicial acaba por se arrastar indefinidamente. Nós respeitamos e devemos respeitar a possibilidade de haver, evidentemente, processos de declaração de incapacidade, mas devemos, do nosso ponto de vista, fixar, digamos, um limite para isso e impedir que eles sejam expedientes. É isto. Não. Não. Não, porque eu vou dizer. Deixem-me ler duas vezes.
Posso só aqui...
É que primeiro, o que consta no texto de substituição é o seguinte, vejam bem. Os pedidos de antecedentes enquanto o mesmo se encontrar pendente não são admitidos. Isto está certo.
Sim.
Ok? Sendo o procedimento de antecipação da morte imediatamente suspenso quando o processo judicial for instaurado posteriormente à apresentação do pedido. Ora, cá está. Esta é que é a situação. Há um pedido e depois há alguém que, para impedir que essa vontade seja consumada, seja respeitada, interpõe, de boa fé ou de má fé, pouco importa para este efeito, uma ação judicial de... Mas para ser de boa fé, pode perfeitamente ser antes. Não, é que a declaração de incapacidade não é algo que tenha razão de ser só depois da apresentação do pedido por parte do
deputado, deixa-me só aqui dizer uma coisa. Neste momento já não há o processo de declaração de incapacidade. Isso foi alterado. Portanto, já não há... Antes havia a interdição e as inabilitações. Neste momento, não. Já nem sequer... A pessoa não é declarada incapaz. Neste momento, a pessoa é declarada beneficiário de medidas de acompanhamento. Portanto, e é isto que temos que adequar o texto. Mas qual é a diferença? Enquanto que a interdição era porque a pessoa era uma incapacidade geral para reger a sua pessoa e bens, neste momento, o processo de maior acompanhado não é assim. Significa que há pessoas que podem estar, que podem, por exemplo, ter capacidade para contrair matrimónio, para casar, mas não, por exemplo, para reger os seus bens ou para testar. Isto tem acontecido muito. Portanto, aqui é preciso ter muito cuidado para ver quais são as medidas entre as quais que o Tribunal pode declarar, designadamente, será que será, terá que ser provavelmente efetuada, a ser aprovado, uma alteração à lei do acompanhamento maior, assim como está prevista a medida de impedimento de testar, quando a pessoa não está na posse das suas faculdades mentais todas, também a impossibilidade de poder recorrer à morte ou ao suicídio medicamente assistido. Outra questão que eu queria aqui dizer é que estes processos de acompanhamento de maiores têm sempre tramitação urgente, portanto o número 7 que está aqui na proposta de substituição não tem sentido porque são sempre urgentes, são declarados pela sua própria natureza, são processos urgentes. Está aqui o 7, os processos judiciais a partir do momento em que é apresentado são, portanto, assumem caráter urgente, eles são por natureza urgentes. Eu não tenho aqui o diploma. Sim, mas se virem aí na lei do acompanhamento maior, veem que tem natureza e caráter urgente, pela própria natureza, portanto, pelo próprio bem jurídico que está aqui em causa. Pronto. Agora, a questão que aqui está é que há medidas de incapacidade, há medidas de acompanhamento que não são propriamente de incapacidade. Certo? Portanto, os senhores deputados, qual é a redação? Querem relegar este artigo? Querem conversar aqui sobre esta redação? Pois, sim, mas eu aproveitei para dar já estas informações, porque assim se calhar é mais fácil para depois organizarmos a redação. Muito bem.
De declaração de maior acompanhado, seja qual for a natureza aquela, e a redação que venhamos a pôr aqui, se ocorrer legitimamente depois do início do processo da morte medicamente assistida, com motivo, portanto, sem vontade ilegítima de suspender e de bloquear, que não tem qualquer efeito, quando deveria efetivamente ter.
Não, então, pois.
É dos casos em que me assusta mesmo. É alguém tomar a decisão por via de um médico orientador.
Até porque,
que não está ciente da situação. Tem
Senhor deputado, tem legitimidade.
Portanto, é aquela coisa de fechar uma janela e abrir a porta. E eu não gostava de nenhuma delas estivesse aberta, para ser franco. Mas
deixem-me. Posso ajudar aqui com isto. A ação do maior, Senhor deputado André, a ação do maior acompanhado inicia-se quando pedido pelo próprio, portanto a própria pessoa pode requerer porque entende que a sua inimputabilidade de qualquer maneira está diminuída e precisa, portanto, de beneficiar de medidas, portanto isso tem acontecido muito, conheço vários casos, portanto, pessoas com doença bipolar que têm sim, exatamente, mas o que é que acontece? Portanto, o próprio pode ser uma pessoa com legitimidade para o fazer ou pode ser o próprio Ministério Público que tenha notícia e que pode requerer a incapacidade, portanto, que seja beneficiário de medidas de acompanhamento. Nunca o Tribunal decreta quaisquer medidas de acompanhamento sem que passe por uma perícia médico-legal no Instituto Nacional de Medicina Legal. Portanto, este travão aqui, ou seja, a própria medicina legal vai fazer uma perícia, uma avaliação psiquiátrica para valorar se esta pessoa tem capacidade ou não para decidir. Portanto, não me parece mal que, efetivamente, não obstante ser requerido posteriormente, até porque isto é uma tramitação rápida. Senhor deputado Isabel Moreira.
Obrigada.
Isto são as chegas que eu estou a dar, não obstante a posição.
Eu pergunto-me, porque é que temos de ter uma norma sobre esta matéria nesta lei? Porque a lei sobre os maiores acompanhados aplica-se independentemente do que aqui se venha a dizer. E, portanto, como eu pelo menos eu que entendo que deve poder aplicar-se antes ou durante ou depois do pedido, é nos termos dessa mesma lei. Tem caráter urgente por natureza e, portanto, se o Ministério Público
suspende.
Promover,
tem que suspender.
Se o próprio a requerer, suspende e tem caráter urgente, nos termos da lei. Porquê é que nós aqui temos que nos estar a referir a esse procedimento?
É? Uma ação em tribunal para a declaração de maior acompanhado suspende qualquer outro processo legal em curso.
Não decorre dessa lei que suspende.
Tem efeito suspensivo.
Tudo. De tudo na minha vida. Não
tem,
pode.
Não, mas só tem efeito. Não, mas repare, só tem efeito suspensivo após.
Eu não fico sem contrato de eletricidade.
Não, mas só tem efeito suspensivo.
Não posso suspender todas as minhas.
Não, só tem efeito suspensivo após ter sido decretado. Ou seja, desde o momento em que entra a ação até ser decretada, pode correr algum tempo. E não suspende. Depois tem a aplicação retroativa, que aqui no caso já não surte efeito, porque é irremediável. Não é? Porque é que acontece? Imagina, em questões de negócios patrimoniais, uma pessoa dá a entrada e depois retroage, vai-se dizer assim, esta pessoa está incapacitada desde, por exemplo, desde que teve o AVC ou desde que teve um acidente, e retroage, os negócios jurídicos serão anuláveis para trás, mas aqui não pode haver retroatividade pela própria natureza da lei que está em discussão. Portanto, se calhar tem que ficar aqui a dizer que suspende, que tem efeito suspenso.
Já tem uma psiquiatria, vem dentro dessa lei, autonomia, não sei até que ponto é que isto tem que ser a estar aqui a revir. Depois estou a mudar de ideias, eu sabes que eu vou pensando, eu sou como, olha, o Rodin.
Senhora Coordenadora, já tinha pedido a palavra. O número 2 do artigo 2º, que nós acabámos de aprovar. Ah, ok. Muito bem. Se adiarmos, então, se continuarmos com este debate, teremos que repensar e refazer, quando lá chegarmos, o número 2 do artigo 2º, que diz que o ato clínico que estamos aqui a despenalizar corresponde
a uma vontade
atual,
livre,
séria, livre e esclarecida. Esta vontade atual, séria, livre e esclarecida, é de acordo com a vontade dos projetos que foram votados na generalidade e de acordo com aquilo que ocorre em todos os países do mundo, avaliada por um médico generalista ou não, que até pode ser especialista logo à cabeça, por um médico especialista e, caso dúvidas haja, por um médico psiquiatra que vai analisar precisamente aquilo que é a vontade atual, séria, livre da pessoa. E esclarecida. Se assim não for, toda esta construção que aqui está prevista tem que ser completamente revista, porque todos os processos podem ser colocados em causa, porque esta vontade clara, esclarecida e séria pode nunca ser competentemente avaliada pelos três médicos, nomeadamente pelo médico psiquiatra.
Senhor Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, tentando ajudar a sair deste momento de, enfim, de natural debate, não é? Tentando ajudar a sair, eu creio que é o seguinte, o deputado André Silva tem razão, mas não se pode ignorar que existem processos tendentes à declaração de medidas de acompanhamento, quer dizer, independentemente da vontade do binómio doente que requer, médico que dá a resposta. E, portanto, nós não podemos ignorar que isso existe, isso é um dado da vida. Né? Portanto, desse ponto de vista, não creio que seja avisado retirar da lei que estamos a trabalhar na especialidade, retirar uma previsão que diga respeito à interação entre processos judiciais de declaração de medidas de acompanhamento e pedido de antecipação da morte. Não é? Portanto, porque essas coisas existem. Portanto, a meu ver, estarei errado, mas a meu ver, a escolha não está entre incluirmos uma norma sobre isso ou não ficar cá coisa nenhuma. Acho que deve ficar. E a escolha está entre ficar como prevê o texto de substituição, que é, portanto, que estende mais o efeito da interposição de ações tendentes à declaração de medidas de acompanhamento, ou aquilo que o Bloco propõe, que é, eu aceito perfeitamente.
Então vamos votar adequamos a...
Não consigo perceber qual foi a última, o que disse.
A minha solução é votarmos a alternativa.
Muito bem.
Ou seja, vota-se o texto de substituição, se o texto de substituição
for aprovado, afinamos a redação.
O texto do Bloco está prejudicado, ponto.
Pronto.
Muito bem.
Vamos votar o número 6.
Vamos votar que é nestes processos que agora têm um novo enquadramento jurídico de declaração de medidas de acompanhamento,
há a possibilidade de haver a instauração de processos com esse objetivo que nada tenham a ver com a capacidade de tomar uma decisão deste tipo.
Sim, sim, sim.
Ou seja, seja qual for a redação que viemos a aprovar, tem que ficar claro que não é qualquer processo de instauração de medidas de acompanhamento que deve suspender. Devemos tentar ser particulares, aqui os juristas têm que nos ajudar, são aqueles que pedem a instauração de medidas de acompanhamento que tenham a ver,
que tenham a ver
com a capacidade de decidir.
Claro, claro.
Não é, não é qualquer um que apostaria. Aqui na nomenclatura até está ultrapassado.
Era fácil.
Correto.
Aí,
Nós depois densificamos a parte dos maiores acompanhados do nosso projeto mais à frente, exatamente por causa disso também. Mas aqui o efeito suspensivo.
Se for a versão aprovada, tem que haver a finalização da redação.
Pronto, eu acho, exatamente.
Os senhores deputados querem relegar esta redação? Vamos votar. Então vamos votar primeiro a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao número 6 do artigo 3. Sim, proposta de alteração. Depois o texto de substituição. Proposta, não é? Sim, proposta de alteração. Tá quem bem. Vota? Quem vota contra o CDS, quem se abstém...
Não, calma. Quem vota contra.
Sim, quem vota contra.
A proposta do
Bloco. A Iniciativa Liberal, o PS e o CDS. E a deputada Joacine Catá Moreira, que vota com a deputada Isabel Moreira. Quem se abstém, PSD. Portanto, fica rejeitada. E agora, vamos votar... O número 6 do texto de substituição. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? PSD. É aprovada com os restantes votos. E então vamos, os senhores deputados vão afinar esta redação,
sim,
certo?
Para
a redação.
O 7 foi eliminado.
O número 7 foi eliminado por inutilidade superveniente da LIDE. Eliminado. Agora passamos ao ponto 8. Não. 7. Ah, sim, o 8, exato. Mas espera aí. A iniciativa, liberal tem, neste, no número 3, tem 7. Tem uma série deles.
Não, o 6 responde ao 7, o 7 responde ao 8.
Pois. Portanto, então vamos votar. Vamos votar o número 9 e o número 10, portanto, primeiro o 9, do texto da alteração da Iniciativa Liberal.
São diferentes cada um deles.
Certo.
O 10 diz respeito a um período de reflexão que, mais uma vez, pensando naquilo que é o processo de decisão e na ponderação que ele deve ter, achámos que fazia sentido, mas sobretudo no 9, isto para nós é uma matéria essencial. Não acreditamos numa decisão livre, séria e esclarecida se a pessoa não souber que tem acesso efetivo a cuidados paliativos que possam, na própria cabeça, fazer uma alteração entre aquilo que está definido no artigo 1º como sofrimento intolerável ou extremo ou não. Isto para nós é absolutamente crucial. Sem haver isto, estamos, de facto, por uma limitação do Estado de não conseguir assegurar o cuidado paliativo, a retirar uma opção à pessoa e, no fundo, a retirar-lhe um grau de liberdade importantíssimo nesta fase de decisão.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado. Em vários momentos, que eu agora não sei localizar, se refere precisamente à obrigatoriedade de um médico orientador, e creio que do médico especialista, mas isso agora teria que ver aqui nos artigos, não vale a pena, fornecerem ao doente toda a informação sobre abordagens terapêuticas que estão à sua disposição, e há uma menção específica no texto de substituição e nos vários, em vários projetos de lei, a uma informação sobre a abordagem paliativa. Portanto, há uma parte da preocupação da Iniciativa Liberal que está... presente noutras normas. Mas o... Calma, senhor deputado, espera lá um bocadinho. Mas o que está aqui é outra coisa, que é mais do que isso. Ou seja, é garantia efetiva de cuidados paliativos. E nós não nos opomos a isso. Nós não nos opomos a que haja garantia efetiva, porque é um direito que as pessoas devem ter. Agora, nós não concordamos é com a formulação do número 9, quando diz como alternativa à antecipação da morte. Essa é uma questão que, para nós, é também essencial. Ou seja, sempre dissemos, desde o primeiro momento deste debate,
que os cuidados paliativos, a abordagem paliativa e a antecipação da morte não são, não constituem alternativas. Não constituem alternativas. São escolhas da pessoa. E, portanto, enquanto escolhas, devem ser, essa escolha deve ser garantida. Nisso, nós acompanhamos a iniciativa liberal. Ou seja, sim senhor, deve ter acesso a cuidados paliativos. Deve. Deve ser garantido tratamento paliativo se a pessoa quiser. Deve. Sem dúvida. Não há nenhuma dúvida. Para nós não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, que isto seja na lei estabelecido como alternativa à antecipação da morte, nós não aceitamos isso.
Deputada Isabel Moreira? Ah, peço desculpa, o senhor deputado André Silva tinha-se inscrito primeiro.
Obrigado, senhora coordenadora. Nós concordamos com a posição transmitida oralmente agora pelo senhor deputado Coutrinho Figueiredo, que não é o que está escrito. O que está previsto nos projetos de lei e que tem que ficar consagrado é sempre e quando alguma pessoa, junto ao médico orientador e especialista, solicitar a antecipação da morte, este deve obrigatoriamente informar sobre todos os tratamentos que existem, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja no privado. Não, informação sobre os tratamentos existentes. Coisa diferente é o que está redigido, diferente daquilo que foi falado agora, que é como alternativa. Isto é subverter aquilo que é a disponibilização da morte medicamente assistida. São dois debates que podem ocorrer e devem ocorrer em paralelo. Somos favoráveis à prestação de todos os serviços e todos os tratamentos paliativos, mas a morte medicamente assistida não é, nem nunca será, uma alternativa a cuidados paliativos e, portanto, a redação do texto tal como está não pode ser aceita, do nosso ponto de vista.
Posso? Também muito rapidamente, no mesmo sentido, desde o início que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sustentou, aliás, contra visões detratoras da morte medicamente assistida, que não há alternativa alguma entre a morte medicamente assistida e os cuidados paliativos, até explicando que se tivéssemos uma cobertura universal de cuidados paliativos, continuaríamos a defender o direito das pessoas a poderem ser auxiliadas, caso nestas circunstâncias excepcionais, sem haver perseguição penal desse auxílio nas situações excepcionais em que estamos a legislar. E, portanto, de facto, para nós não há uma situação de alternativa e quer o texto de substituição, quer os vários projetos, prevêem a informação acerca, a obrigatoriedade da informação acerca dos cuidados paliativos. Sendo certo que há muitos casos, e por isso é que efetivamente não há alternativa nenhuma, em que, e às vezes é mesmo uma escolha, mesmo havendo alternativa, em que os cuidados paliativos não têm qualquer lugar na situação do doente em causa. E, portanto, para nós, de facto, este número não faz sentido.
Vamos então votar. Senhor deputado Coutrinho Figueiredo.
Não, eu repito que isto para nós, independentemente da forma como possa ser melhorada a redação, é extremamente importante. O que é que nós estamos aqui a dizer? Primeiro, eu percebo que até certo ponto a expressão alternativa possa fazer impressão em quem acha que estamos aqui a dizer às pessoas a morte medicamente assistida não é o caminho para vocês, a alternativa é esta, mas a questão não é aí que se quer chegar. O que se quer chegar é, perante uma situação daquelas como estão descritas na lei e que dão origem à possibilidade de iniciar um processo de morte medicamente assistida, qualquer pessoa só tem três opções: ou não fazer absolutamente nada e piorar o sofrimento, ou minorar o sofrimento, ou procurar a morte medicamente assistida. Isto, chamem-lhe o que quiseres, eu posso lhe chamar alternativas sem ter nenhuma carga de valorativa, moral ou o que seja. São três maneiras de decidir livres, que as pessoas têm tanto o direito de escolher a primeira, como a segunda, como a terceira. Ou até começar por escolher a primeira e acabar a escolher a terceira. O que não podem escolher a terceira e depois lembrar se calhar tinha sido melhor a primeira. Essa é a única coisa que não pode acontecer. Portanto, o que eu estou a querer dizer, e é a parte mais importante, e é essencial para a nossa visão sobre isto, é que qualquer pessoa que decida começar, e estamos no artigo 3º, que é exatamente designado, abertura do procedimento clínico. Não é os 280 reuniões que vêm depois e as 2 toneladas de informação que as pessoas vão recolher depois. É quando abre o processo, alguém tem que lhe dizer
mas tem que garantir acesso, não é dizer, não é formação pura. O que está aqui, esqueçam a palavra alternativa, é o doente deve ter garantido acesso a cuidados paliativos, que eles existem e que eles podem recorrer. Porque só assim, mais uma vez, é em nossa opinião, é que a decisão é livre.
Sr. Deputado José Manuel Paredes?
Tentando encontrar, enfim, formas de plataformas de entendimento, que acho que é muito importante, a minha sugestão seria a de que... Duas coisas. Primeiro, já lá vou. Claro que consagrar uma norma de garantia de acesso a cuidados paliativos vale o que vale, não é? Portanto, já sabemos que é assim, portanto, mas enfim, ok, admitamos que para efeito da economia desta lei é importante que isso seja afirmado. A minha sugestão seria então a de que ao doente é sempre garantido o acesso a cuidados paliativos, se for essa a sua escolha. Portanto, isso parece-me perfeitamente aceitável. Ou querendo, ou... Sim. E nesse caso já poderíamos aceitar isso. Eu acho que isso já é um bocadinho...
Trinito Figueiredo, número 10.
Quer... Olha, isto mais uma vez, isto não precisa de grandes apresentações ou justificações, porque tem a ver com a forma como nós imaginamos o processo de decisão a decorrer e que entre o momento em que é firmado, assinado o documento e que se dá efetivamente início ao processo, deve mediar um período de reflexão para confirmação da vontade. Porque, mais uma vez, a nossa percepção destes processos altamente, certamente traumáticos e muito intensos, é que é sempre aconselhável haver períodos de reflexão nos momentos-chave das suas, neste caso, o início é um deles.
Sr. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai votar contra porque o doente ou a doente tem, nesta decisão pessoalíssima, não tem outra coisa senão reflexão ao longo deste processo, porque reflete com o médico que escolhe, depois reflete com o médico psiquiatra, eventualmente com o médico da especialidade, depois eventualmente com o médico psiquiatra, eventualmente com o médico psicólogo, com o psicólogo, não é médico, perdão, e depois pode revogar a qualquer momento e, portanto, é de facto um processo feito para ter vários momentos livremente revogável e até nos, do nosso ponto de vista, até nos parece algo cruel, para não usar outro nome, estes 3 dias de reflexão e, portanto, com todo o respeito, votaremos contra. Obrigado.
Sr. Deputado José Manuel Pereza?
Sim, associo-me a esta opinião e até chamava a atenção para que há pouco, quando já não sei a que propósito estávamos a falar, da solenidade do notário, não sei o quê, da solenidade da intervenção do notário naquela abertura do procedimento. O deputado João Coutinho Figueiredo disse, e com razão, que muito provavelmente já houve anteriormente um conjunto de interlocuções entre a pessoa e o médico, não sei o quê, e portanto, quer dizer, isto não é uma frivolidade, não pode ser entendido como tal, e portanto, é claramente um procedimento que envolve variadíssimos momentos de reflexão que se vão sucedendo ao longo do desenvolvimento do procedimento. E, portanto, também nós não acompanharemos esta proposta de iniciativa liberal.
Bem, vamos então, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Entendo os vossos argumentos. O que digo, isto pode ser uma leitura muito própria do que é a natureza humana, quando um processo se formaliza, há uma alteração substancial na forma como encaramos. Não é, mas eu prefiro. De acordo, e isso vai se manter. Pode dizer que é cintos, suspensórios e mais alguma coisa para segurar as calças. Pode. Não me parece que neste caso eu fico particularmente preocupado porque eu salvaguardas a mais. E cruel, Isabel, desculpe, Sr. Deputado, desculpe, não creio que seja. É exatamente para permitir que a pessoa sinta a importância daquilo que firmou. Acho que aqui a questão da formalização do processo altera ao seu cariz. Acho que um tempo razoável entre ter formalizado o início do processo e ter este parecer do médico dá uma hipótese para a pessoa cair em si, se quiser. Pronto, é uma questão de sensibilidades, reconheço, não podemos passar à votação.
Muito bem, vamos votar. Quem vota contra? Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, o PAN e o CDS. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal. Está rejeitado. Estas votações indiciárias. Passamos agora para o artigo 4º. E temos a proposta da Iniciativa Liberal. Senhor. Olha, para o número 1.
É daquelas que eu não sei, senhora deputada, se vale a pena perder muito tempo. Nós achamos que aqui esta palavra fundamentada faria mais sentido, mas estou um bocadinho como o deputado José Mal Pereza há bocado dizer que as redundâncias podem aqui ser boas, mas assim, não faço questão. Se acharem por bem que é um reforço significativo da natureza do parecer, senão também não faço disto cavalo de batalha.
A fundamentação é sempre pertinente, porque o médico, ao fundamentar, vai desenvolver todo um raciocínio que lhe permite chegar também ao resultado, não é? Portanto, é que nas sentenças a fundamentação nunca é demais, até para não é? Portanto, um processo até do próprio íter do pensamento. Muito bem, vamos votar o número 1 do artigo 4 com o acrescento do fundamentado. Quem? O número 1 do artigo 4 da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Aprovado com os restantes votos. Portanto, fica prejudicado o número 1 do texto de substituição. E agora temos o número...
O número 3, Sra. Deputada, se me permite, era apenas porque não ficava claro o que é que acontecia quando o parecer do médico orientador não for favorável.
Não, estamos no número 1, agora temos o número 2.
Onde é que tens isso, Isabel?
Qual é? Pronto, agora vamos votar o número 2 do texto de substituição. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Aprovado pelo PS, Bloco de Esquerda, PAN, Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado Joacim Catar Moreira. É assim? Não é? É que as tabelas são... Não são. Agora vamos ao número 3 da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, quer...
Penso que é autoexplicativo. É só para dizer o que é que se passa.
Se o parecer do médico orientador não. Bem, vamos. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? O PSD. E quem é aprovado pelos restantes votos. Portanto, o número 3 do artigo 4 na proposta de alteração da IL. Muito bem. E se quiserem fazer qualquer um intervalo de 5 minutos, porque nós vimos que nós tivemos na reunião da primeira comissão, se quiserem fazer um intervalo de 5 minutos para qualquer, para comer um café, para comer alguma coisa, digam, está bem? A igreja está, só se nos mandassem, só se nos trazem aqui que não pode ser. Portanto, podemos acertar, os senhores deputados pretendem terminar às 8. Muito bem. Agora, número 4.
Número 4 ou...
Não, número 5.
Não existe, não,
não, não existe, não existe. Agora vamos para o artigo 5.
Artigo 5.
Artigo 5. Não.
Está a ver no artigo 5. É parecido com o artigo 3º, só que diz respeito 5. Aos especialistas. Estamos na página 12.
Ah, estamos na página 8, o Sr. Deputado Isabel Moreira. Agora vamos para o artigo 5, 5º, artigo 5º, e vamos para o texto de alteração da IU, ao artigo 1º, ao número 1.
É igual,
pois é exatamente igual.
O número 2 então também tem só
o número 2 tem fundamentado.
Podemos passar à votação, direto.
Pronto, então, mas vamos votar o número 1 do artigo 5º. Muito bem, que tem a mesma rácio do anterior. Muito bem. Então, quem vota contra o CDS, quem se abstém o PSD, e é aprovado com os restantes votos. Aprovado. Fica aprovada a redação da Iniciativa Liberal, número 2. Aqui sai. E agora vamos, qual é a alteração ao número 3? Número 3...
É para espelhar a redação que demos do número 3 do artigo 4º, do artigo anterior.
Portanto, temos agora aqui...
Para ter exatamente a mesma consequência, um parecer não favorável do especialista e um parecer não favorável do médico orientador deviam ter a mesma consequência e está descrito nos mesmos termos.
Muito bem, então vamos votar o número 3 da IU. Quem vota contra... CDS, quem se abstém o PSD, aprovado com os restantes votos.
O número 4 não tem alterações, pode votar o texto de substituição.
O número 4 do texto de substituição. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? O PSD. Aprovado.
Um deles bastante importante, todos importantes, evidentemente, mas um deles mais. Ah, eu gostava de poder dizer que só estava aqui a fazer alterações e a ver importante, mas não será o caso.
Agora, temos o número 5 da IU. 5, exatamente. 5,
rapidamente, se posso explicar e pôr à votação, é para ver uma circunstância que pode ocorrer, especialmente em determinadas situações clínicas, onde se confluem várias maleitas e doenças incuráveis no mesmo doente e que caberia ao médico orientador fazer a escolha de qual dos especialistas é que deve integrar o processo e ser consultado. É uma particularização que tem importância, pode ser grande para um caso concreto, pode ser nenhuma se nunca ocorrer.
Era aqui nesta questão que tinha lugar o tal comitê multidisciplinar, numa situação destas. Bem, então vamos, podemos. Eu do 6 queria. Também queria desprimir. Vamos então votar o número 5. Quem vota contra? CDS e o PAN. Quem se abstém? O PSD. É aprovado com os votos do PS, do Bloco de Esquerda, da Sra. Deputada Joacine e da Iniciativa Liberal.
Quinto
da Iniciativa Liberal. É a favor, Sra. Coordenadora, enganado.
Ah, é a favor, então também tem o voto do PAN.
Se puder então explicar um pouco o número 6, para mim é um tema muito importante, não faz parte das duas essenciais, mas é muito importante, gostava da vossa opinião sobre isto. Uma das coisas que nos assusta nesta possibilidade é o aparecimento das chamadas clínicas da morte. Alguém que faça disto negócio. E isso só será possível se não houver alguma forma relativamente aleatória de fazer a escolha de médicos. Os orientadores, penso que o critério principal deve ser a proximidade ao doente, portanto aí não me meteria, mas os especialistas deviam ser escolhidos numa forma que impedisse que fossem sempre os mesmos a ser consultados, os mesmos especialistas das mesmas matérias a ser consultados e a fazer parte das equipas que depois acabam por produzir os pareceres finais. E não querendo transformar isto num sorteio, obviamente, o que recordei é que a disponibilidade ou a não objeção para fazer parte destes processos de morte medicamente assistida poderia ser mantido pela IGAS, a Inspeção Geral de Atividades em Saúde, e que com um critério, adaptado com um critério de proximidade geográfica ao sítio onde está o doente, mas que pudesse ser sequencial e, portanto, que introduzisse aqui um elemento de maior aleatoriedade na escolha, para que se evitasse que fosse sempre os mesmos, que alguém andasse a bater à porta para ser especialista em processos destes, que é uma coisa que eu acho que...
Mas, no fundo, se bem percebi, Sr. Deputado, o que está aqui a propor é que seja criada uma bolsa, à semelhança do que acontece nos tribunais, que é uma bolsa de peritos.
Quase.
Não é? Aqui é uma bolsa.
Dando um passo atrás. Objeção de consciência.
Sim, mas eu pensei que com esta redação estamos é precisamente a criar aquilo que o Sr. Deputado quer evitar. Ou seja, uma bolsa de especialistas que estão desde logo predispostos e aptos a poderem ser. A única coisa que estamos aqui a garantir é a aleatoriedade. Dentro do. Imaginemos que, em vez de serem entre 1000, é pelo menos aqueles que estão ali numa bolsa, entre 100. É quase como no acesso ao direito, quer dizer, é roda, bota fora. Calha uma vez a cada um deles, até para efeitos de pagamento.
Ou objeção de consciência?
Isso é outra questão que já se vai falar à frente, que eu também queria falar.
Mas tem impacto muito direto.
Eu sobre isso tenho ideias.
Não posso partir do princípio que está toda a gente dentro, não posso partir do princípio que está toda a gente fora, mas alguém tem que manter um registro de quem está e não está.
Mas estamos a criar uma bolsa, com tudo o que acarreta, designadamente, até muitas vezes.
Então, como é que faço?
Muitas vezes a falta de empregabilidade, há determinadas coisas que não parece. Não pode ser por sorteio, até porque está desde logo em causa a questão médico-cliente. Então, tem a relação de confiança médico-doente.
Mas então. Por isso é que eu abri isto à discussão, porque a alternativa parece-me muito mais perigosa, porque é opaca, que é os médicos orientadores terem na prática pouca escolha de especialistas para determinadas patologias. E vão parar sempre aos mesmos. E para andarem à procura, não têm um sítio prático para andar à procura, vão aos tais. Aí sim, nem é bolsas, aí é as tais listas de especialistas.
O que nós aprovámos anteriormente é que o médico orientador decide a especialidade e não decide o médico. O médico orientador, aprovado no número 5 da sua redação, peço desculpa, o que diz é que aprova, como é que é? Decide a especialidade e não o médico, não a pessoa.
São várias. Ele tem que ser o doente a escolher. O doente.
Como é que as coisas se processam na vida de todos os dias? Ó deputado João Coutinho Figueiredo, como é que as coisas, tentando ajudar, como é que as coisas se processam no dia-a-dia? Uma pessoa que se sente doente vai ao seu médico de clínica geral, ao seu médico de família, e o médico de família diz-lhe, olha, eu, se fosse assim, consultava um especialista. Bom, para algumas pessoas, para uma grande maioria, aqui a pessoa fica totalmente na dependência de quem lhe for indicado e em função, às vezes, até de critérios económico-sociais, que são aqueles que são. Não é? Pronto, mas, independentemente disso, ou até de uma consulta hospitalar, enfim, pronto, já sabemos que é assim em relação à natureza social das coisas que... Agora, muitas vezes as pessoas, ou elas próprias, são capazes de identificar os seus próprios meios, enfim, em função da sua posição, ou que seja... um interlocutor especialista, um médico especialista na área, ou então dialogam com o médico orientador na perspectiva de que o médico orientador ajude a identificar 3, 4, o que seja, que sejam consultáveis. Quer dizer, isto é assim noutros contextos. Não percebo, não vejo porque é que não há de ser aqui também, não é? Eu acho que esta solução, tendo sempre algumas questões que se podem colocar, é, apesar de tudo, mais prudente e menos perversa do que quer o sorteio, quer a bolsa de médicos, pá. Francamente. Mas é a minha opinião.
Numa relação de confiança não pode haver sorteio, de maneira nenhuma. Porque isso aí até isso aí seria... Não pode. E a bolsa também não. E o recurso, além da escolha, de uma segunda opinião, porque é uma coisa que muitas vezes todos nós fazemos, quando temos um diagnóstico... Não é? Ou seja, quando temos um diagnóstico sobre uma doença fatal, portanto, que é isto que está em causa, necessariamente fatal, ouvimos um especialista que muitas vezes indica, por exemplo, que se deve ter indicação cirúrgica. E a pessoa pode querer ouvir uma segunda opinião, que diz, olha, entendo que não tem indicação cirúrgica e que até poderá aguentar, lembrar das doenças oncológicas, que até pode aguentar com qualidade de vida mais tempo, sem estar a fazer uma terapêutica muito, muito aguerrida que vai retirar a qualidade de vida. Portanto, a possibilidade de haver mais do que uma opinião. O recurso que, de resto, o doente tem sempre que ter o recurso, tem sempre que ter a possibilidade de recorrer a quem quiser.
Voltando a pôr a coisa com a mesma abertura, como comecei. As vossas respostas dão-me a entender que a minha preocupação com as clínicas de morte é excessiva. É porque, se não for, nós não temos nenhum mecanismo de contrabalançar esse eventual risco ou mesmo tendência. Porque, reparem, estes processos
não,
vão ser partículas...
Não é excessiva e temos que prevenir agora. Não sei se
pronto,
este é
então,
o caminho.
Então, pronto, pelo menos nisso estamos de acordo. É provável, é possível, pelo menos. Ok. Então, o que é que temos que contrabalança a escolha sistemática dos mesmos especialistas que, vamos usar um exemplo menos carregado emocionalmente e que, se calhar, alguns de nós poderão reconhecer. Há determinadas especialidades que, se nós nos lembramos automaticamente, de duas ou três... ou pessoas, ou clínicas, ou hospitais especializados naquelas coisas, automaticamente. E todos. E é natural que 60, 70, 80% da população se lembre das mesmas pessoas ou das mesmas clínicas. Nesta matéria, eu não gostava que isso acontecesse. Se for um transplante de capilar, é meio diferente. Para morte medicamente assistida, não me é indiferente.
Vai acontecer. Em certa
medida,
vai acontecer
em
evitar.
E tem que haver.
Um ato de novo ato médico que eu considero
faz muita impressão que alguém esteja a assistir neste processo, neste caso como especialista, tenha um interesse económico no seu desfecho. Que vai vender o serviço de administração de um fármaco total no fim. Faz-me confusão. E é nesse sentido que, não chamemos clínica de morte, pode não ser a vocação empresarial daquele médico, não é isso que eu estou a dizer necessariamente. Mas é alguém que tem, confesso que faz confusão, e eu comecei por dizer que ponho isto aqui com a maior das aberturas de ter alternativas, a preocupação é esta.
Então, a questão da...
Não sendo eu advogado de defesa do projeto do PEV, e não concordando, aliás, com a orientação do projeto do PEV, o projeto do PEV tenta resolver isso fixando tudo no Serviço Nacional de Saúde, e portanto evitando qualquer tipo de lógica de negócio. Agora, não evite, evidentemente, é isto que a Isabel acabou de dizer, que a senhora deputada Isabel Moreira acabou de dizer, e muito bem, com muito respeito, que sabe que é muito, que é justamente esta hipótese de, esta prática que é de conhecimento, portanto, que é da vida, não é? Portanto, eu creio que há várias formas de responder a essa inquietação. Eu não creio, francamente, que esta seja a mais adequada e, portanto, não acompanharei.
É porque há pouco eu estava sem microfone e já agora, para além de eu achar que é normal que se passe a saber quem faz e quem não faz, um ato lícito, há uma maneira de facto de afastar completamente a ideia de dinheiro, que é o projeto do PEV. Simplesmente eu não posso acompanhar isso porque eu não posso admitir, no tipo de Estado que nós somos, que algo que fique despenalizado só possa estar nas mãos do Estado. Quer dizer, a partir do momento em que não é crime, porque é que o serviço... Porque é que os serviços de saúde, que não é Serviço Nacional de Saúde, não o pode praticar? Parte do princípio que nós, no fundo, não pensamos que não é crime, mas que, enfim, está ali qualquer coisa de errado com isso. E é só por isso que eu não enveredo pela via do PEV, porque por isso também teria defendido que, por exemplo, a IVG só poderia ser praticada em hospitais públicos. Mas, enfim, é só isso.
Deputado André Silva.
Concordando com as reservas que a iniciativa liberal tem, discordando daquilo que possa ser a solução, porque é que, ou se assim fosse, teríamos que criar uma bolsa logo à partida de médicos orientadores, e não apenas e só de especialistas. Porque, na linha de raciocínio daquilo que estão a defender, ele começa com o orientador e não com o especialista. Ponto número um. Ponto número dois. O cumprimento estrito da lei, isto é, o evitamento, vamos lhe chamar assim, de clínicas de morte, no pior sentido do termo, nós temos que confiar na legislação que estamos a fazer e na comissão de avaliação que temos prevista, que o irá garantir, da minha perspectiva, funcionando a lei. E se conseguirmos despir-nos de qualquer tipo de preconceito, seja numa situação ou noutra, é natural que uma determinada unidade de saúde, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja no privado, por via da orientação do seu diretor clínico ou de um conjunto de pessoas que ali trabalham com determinados valores, haverá unidades que jamais farão este ato médico, porque são objetores de consciência, e haverá unidades que se calhar o farão a maior número. Da mesma forma que nós não devemos olhar com preconceito para esta unidade de saúde que tem, na sua esmagadora maioria, objetores de consciência e que nunca praticam este ato, não devemos rotular outras unidades de saúde, públicas ou não, que o façam, em maioria, por estarem lá identificadas e trabalharem lá pessoas com determinadas orientações e valores que são favoráveis à despenalização de morte medicamente assistida, como uma clínica má ou negativa, porque faz este ato médico em maior número. E, portanto, eu penso que, acompanhando as preocupações da iniciativa liberal, nós pensamos que as salvaguardas, os mecanismos de travão, estarão na comissão de avaliação sempre em permanência, isto é, que atua ao longo do processo e após o processo, mas que também atua ao longo do processo e não nessa bolsa.
Muito bem, podemos votar? Vamos votar então quem vota contra... O PS, o Bloco de Esquerda e o PAN e o CDS e a deputada Joacine Catar Moreira. Quem se abstém? O PSD. Quem vota a favor? A ILE. Certo, Sr. Deputado?
Sim, senhor.
para o número 7 da IL. Quer tirar o número 7? Sim, não. Não, mas para perceber. Porque até me parece daí que é um bocado de raciocínio. Porque eu olhei para o número 7 e até me parece que tenho aqui um bocado de raciocínio, por isso é que lhe estou a perguntar. Então retira o número 7. Mas são 7 e 10. Podemos parar. Como tinha dito, às 8... Como tinha dito, às 8, mas são 7 e 10. Paramos então às 8. Ainda não almocei, por isso não digam. Vamos então agora para o número 6, para o artigo 6º, que não tem nenhuma. Tem uma alteração do PEV. Muito bem, vamos votar o número 1 do artigo 6º. Mas vamos com a linha A. É a linha A. Ah, mas o... Pois, que não tem alteração. Só tem alteração depois na linha B. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PSD. É aprovado. E agora a linha B... Do PEV. Do Bloco. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Tem toda a razão. Podemos votar. Quem vota... Vamos votar a linha B do Bloco. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? O PSD. Aprovado. Aprovado. E fica prejudicada a linha B do texto de substituição. E agora vamos votar à linha C da IL. Certo? Refere aqui.
Aqui, Sra. Deputada, prende-se com a discussão que já começámos a ter há pouco relativamente às medidas de acompanhamento e aos menores.
Exatamente.
E aos maiores acompanhados, para o qual este texto de substituição não previa a obrigatoriedade do parecer de um médico psiquiatra para o caso dos maiores acompanhados, e nós achamos que o devia fazer. E até vamos mais longe, na tal lógica de que muitos dos processos instaurados para acompanhamento de medidas não têm diretamente a ver com a capacidade de tomar decisões deste tipo, que no contexto do próprio processo judicial seja emitir o parecer psiquiátrico, confirmando ou infirmando que naquele caso em concreto esta decisão fica prejudicada.
Isto aqui é uma incongruência, porque está, desde logo, se o doente é o maior acompanhado, não pode recorrer à presente lei. Poderá... Das medidas de acompanhamento. Sim, mas vamos lá ver. Mas as medidas de acompanhamento pressupõem sempre uma inimputabilidade diminuída. Pressupõem sempre, cuidado com isto, pressupõem sempre uma inimputabilidade diminuída. Por algum motivo a pessoa passa a estar tutelada. Passa a estar tutelada e as... E se...
O deputado João Coutinho de Figueiredo dirá, mas se eu bem percebo o intuito desta proposta de alteração da iniciativa liberal, é precisamente esse, é o de, relativamente a pessoas... que pela sua própria condição e pelo regime jurídico que lhes é aplicável, têm uma imputabilidade diminuída, justamente por isso requer-se que a consulta de médico-psiquiatra seja obrigatória. Faz sentido isso.
Mas, parece-me é que é uma causa excludente. Se tem uma inimputabilidade diminuída, isso não caberá, pode recorrer.
Isso caberá ao médico.
Porque desde logo não está dentro dos requisitos do artigo 2º da vontade livre,
mas,
esclarecida.
Sra. Deputada Mónica Quintela, a questão é que se coloca, creio eu, a senhora deputada como jurista, enfim, muito conhecedora destas matérias, dirá, não, é mesmo assim, nós temos aqui, o regime do maior acompanhado é um regime de gradiente bastante amplo, não é? E, portanto, creio que esta norma proposta pela Iniciativa Liberal se justifica para aquelas pessoas que, às quais é aplicado o regime de maior acompanhado, de, entre aspas, com muitas aspas, de menor gravidade. E em que, portanto, é necessário garantir, por parte de um médico psiquiatra, que a vontade é livre e esclarecida. Para aquelas em que a situação é de maior gravidade, isso já vai pela própria natureza do procedimento de maior acompanhamento.
Só, isto é, enquanto cidadã, porque é conhecido o sentido de voto do PSD, mas isto parece-me que estamos aqui a abrir a tal rampa deslizante e estamos a abrir aqui, de alguma maneira, estamos a abrir a porta a que pessoas com qualquer beliscadura na imputabilidade possam recorrer à presente lei. Eu requeria que relegássemos este artigo para votação posterior e para avaliação, porque estamos a abrir aqui uma porta, desde logo estamos a pôr as pessoas nas mãos de muita gente, dos advogados que vão arguir as defesas no processo de maior acompanhado, na decisão do juiz, no parecer do médico psiquiatra da medicina legal, que muitas vezes é sempre o mesmo. Há aqui uma conjugação de fatores que me preocupam muito. Que me preocupam muito, porque me parece que estamos a abrir aqui uma porta. A partir do momento, acho que o pressuposto que está subjacente a todos os senhores deputados que apresentaram iniciativas nesta matéria é a vontade livre e esclarecida. E alguém que tem uma medida de acompanhamento não tem uma vontade totalmente livre e esclarecida.
Por natureza,
porque desde logo, desde logo, em alguma parte é tutelada e não há decisão maior. Não há decisão mais importante que o cidadão possa tomar do que a decisão para dispor sobre a sua vida. E aí tem que ser absolutamente livre e esclarecida, sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de benefício. Eu faço este apelo relativamente para que, muito cuidado com esta, porque estamos a abrir aqui. Senhor Deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Sou sensível ao seu apelo, obviamente. Mas se não houver uma disposição destas, tem que haver uma de duas. Ou nenhum maior acompanhado tem acesso a começar um processo destes, ou todos têm.
É o que diz a Mónica Quintela.
Portanto, estou a reduzir ao absurdo. Ou todos têm, ou nenhum tem. Para mim, são ambas inaceitáveis.
Pois.
Porque dentro da panóplia grande de motivos que podem presidir ao decreto de medidas de acompanhamento, há uns que não têm nada a ver com a capacidade cognitiva e de decisão necessária para um processo destes. Corrijam-me se eu estiver errado, o jurista tem zero, mais ou menos. Alguém que tenha um vício de jogo, por exemplo, pode-lhe ser decretado medidas de acompanhamento. E o processo é idêntico.
Pode ser inibido de jogar.
É uma medida de acompanhamento e o processo é idêntico. Estaria abrangido...
Desde logo é alguém que não tem... É como uma adição. É desde logo alguém que não tem o discernimento suficiente para se autodisciplinar, para se autorregular.
Lá está. Eu argumento que isso tem pouco a ver com a capacidade de decidir sobre a sua própria vida.
Repare, sabendo muitas vezes que entram numa situação de um caminho sem regresso, muitas vezes em que ficam sem ter dinheiro para comer, muitas vezes as situações de jogos, estamos a falar de uma compulsão.
Deputada,
alguém que não consegue dominar uma compulsão parece-me um caminho muito, muito perigoso. Porque é alguém que objetivamente não se domina a si próprio.
Acho que é por isso que pedimos uma opinião de um psiquiatra relativamente à capacidade de tomar uma decisão destas. Porque para mim não é evidente que fique impossibilitado de tomar uma decisão quanto à sua própria vida.
Alguém que beneficia de medidas de acompanhamento não tem, no meu ponto de vista, e não está capaz de...
Vontade livre e esclarecida.
Isso. Não tem uma vontade livre e esclarecida, não tem. Porque desde logo tem alguém que vai tomar uma decisão por ele. Oh, Sr. Deputado, há desde logo alguém que vai... A mulher,
em consideração, vou pensar,
a mulher, o médico, o vizinho, mas, e depois até é criado, além então, do protutor, é criado um conselho de família. Não podemos, quer dizer, acho que os senhores não podem abrir este...
Então, vamos lá ver. Voltando à aplicação da lei, tal como ela existiria, se esta norma... Se esta proposta de alteração da Iniciativa Liberal não fizesse parte da versão final, o que é que nós temos? Nós temos uma pessoa que está nos, digamos, que tem os requisitos físicos, digamos assim, e clínicos, exatamente, para requerer a antecipação da morte e que tem uma interlocução com o médico orientador. Esse médico orientador avalia esta situação. Logo aí, a questão da vontade livre e esclarecida pode ser suscitada, tendo em conta que o médico venha a ter conhecimento de que há um regime de medidas de acompanhamento. Se assim não for, e é possível que não seja, há a passagem para o segundo médico, que é o médico especialista, que também pode ter conhecimento dessa situação, pode não ter, não sei exatamente como é que isso pode funcionar em termos concretos, mas há uma terceira via de filtragem, digamos assim, e que é o médico psiquiatra. Portanto, em suma, se nada se disser especificamente relativamente aos maiores acompanhados, o que funciona é o esquema do triplo filtro. Médico orientador, médico especialista, médico psiquiatra. E a minha pergunta é, porque na verdade estou a pensar nisto agora justamente por causa da proposta de alteração da Iniciativa Liberal. Este sistema que está previsto na generalidade dos projetos de lei antes da proposta de alteração da Iniciativa Liberal dá-nos garantias suficientes de não deixar entrar na malha quem não deve entrar justamente por causa de não ter, por definição, uma vontade livre esclarecida?
Não. Nada. Garantias nada dá. Não, garantias não dá porque desde logo...
Nem o médico orientador, nem o médico especialista...
Desde logo depende, mas nós sabemos que muitas vezes...
Tem que ter conhecimento das medidas de acompanhamento.
Essas decisões muitas vezes são feitas... Não, mas quando há, quando há uma medida de acompanhamento é averbada ao registro de nascimento, portanto, à certidão de nascimento. Será averbada, portanto, é uma questão que podemos pôr aqui, que seja acompanhado dos elementos identificativos, tem que ser necessariamente do próprio cidadão. Se não estiver aqui proposto, é como uma medida de regulação das responsabilidades parentais, que também fica averbado à certidão de nascimento da criança e as sucessivas alterações, como depois é... Portanto, isso é obrigatório. As medidas anteriormente, as interdições e as inabilitações também ficavam até para efeitos, para o registro em efeitos de publicidade a terceiros, não é? Portanto, até para efeitos da própria publicidade. Não para efeitos constitutivos, mas para efeitos de publicidade. E aqui, o que nós estamos a admitir é a aplicação, portanto, desta... do recurso à despenalização da morte, à morte medicamente assistida ou ao suicídio, a pessoas que, objetivamente, não estão em condições de poder decidir por si próprios, porque não conseguem decidir coisas comezinhas. Se vou ao casino pôr lá o que ganhei e fico sem comer, ou se tenho uma obsessão, ou se tenho uma bipolaridade, ou se tenho Alzheimer, ou se tenho uma demência mista, o que quer que seja, sabendo nós muito bem, eu conheço muito bem como é que são feitas as perícias nestes processos, e assusta-me que isto fique assim, que se abra esta porta. Senhor Deputado André Silva.
Senhor Deputado, uma pergunta e um comentário. A primeira pergunta para si. Senhora Deputada afirma categórica e universalmente que toda e qualquer pessoa que tenha uma medida de acompanhamento está absolutamente inelegível do que está previsto no artigo número 2. Toda e qualquer pessoa que tenha uma medida de acompanhamento está sempre, sempre, sempre incapaz decidir, livre e esclarecida?
Senhor Deputado, não afirmo nada categórico ou universalmente, porque desde logo, nestas matérias, nada é categórico nem universal, porque 2 mais 2 não são 4. O que eu lhe digo é o seguinte, se perguntar, eu digo-lhe, se perguntar a um, isto vê-se muito, muitas vezes nos processos em tribunal, nas chamadas, eu explico-lhe, nas incapacidades acidentais. Pessoas que em determinada situação estão bem e que a seguir já não estão bem e que depois deixam de estar. Isto se vê, por exemplo, nos processos, ouça, Sr. Deputado, nos processos de anulação de testamentos, revogações de negócios jurídicos, em que se vem provar se naquele momento em concreto, isso nos tribunais está a acontecer muito com pessoas de Alzheimer, com doenças mistas, se a pessoa, quando os familiares o levaram ali ao notário para ele fazer aquele testamento, e se entretanto morreu e fez, alterou o testamento, só fez isso, estava bem ou se não estava bem. E andamos anos com os especialistas a verem as ressonâncias magnéticas, as TACs, saber se a doença é para aqui, se é do lobo superior esquerdo, se é do lobo superior direito. Portanto, não me parece que nem no tipo de lei, eu acho que não é o que estava na mente, não é o que está na ideia, penso eu, dos senhores deputados subscritores, e obviamente que não me estou a substituir, estou a falar aqui do Bloco de Esquerda e do PS. E daquilo que sempre se tem falado, estamos a abrir uma porta, os senhores está-se a abrir uma porta, está-se a abrir uma porta, para que pessoas que não têm, e isso digo, ninguém com uma vontade livre e esclarecida é sujeito a uma medida tutelar, porque desde logo, Sr. Deputado, é tão simples como isto, as crianças são incapazes até aos 18 anos. Porquê? Porque precisam ser tuteladas. Precisam
que estão
que os
fora
pais,
desta lei.
Eu sei, mas estou-lhe a explicar, estou-lhe a fazer a aplicação da incapacidade da minoridade com a incapacidade após os 18 anos. Ou seja, precisam de alguém que lhes ensine a caminhar na vida, que os tutele. Acontece o mesmo com os adultos pós 18 anos que beneficiem de uma medida. E nós sabemos que as medidas de acompanhamento, que podem ter um largo espectro, uma panóplia grande, mas são medidas desde logo em que a pessoa não pode, por exemplo, dispor do seu património. Alguém que não pode dispor do seu património porque é facilmente manipulável ou burlada ou o que quer que seja, pode dispor da sua vida? É a questão que eu coloco aqui aos senhores deputados.
Bom, continuando. Os exemplos que acabou de dar, nomeadamente pessoas que são diagnosticadas com Alzheimer, estão completamente fora do escopo desta lei, por um lado.
Deputado, são pessoas que beneficiam medidas de acompanhamento, não estão interditadas, porque neste momento a interdição não existe.
Eu
são
ouvi a senhora deputada,
que
se me permitir continuar, os exemplos que deu são exemplos de pessoas que estão diagnosticadas com patologias da área de psiquiatria que estão automaticamente fora desta lei, ponto. Se não consegue categoricamente afirmar que todas as pessoas que tenham uma medida de acompanhamento que estejam inelegíveis do ponto número 2, isto é, o que me está a afirmar, ao contrário, é que pode haver pessoas que tenham qualquer medida de acompanhamento e que ainda assim estejam absolutamente livres e esclarecidas para decidir relativamente a este assunto.
Eu não disse isso. O que eu disse é que não posso afirmar
então,
categoricamente...
Então, se não pode afirmar... Então,
não,
se não,
porquê?
Não,
porque medicamente...
Se não pode afirmar, senhora deputada, se não pode afirmar, existe a possibilidade, desculpe, existe a possibilidade de pessoas que tenham medidas, que tenham sido medidas, decretadas medidas de acompanhamento e que estejam, e que caibam, que estejam elegíveis do ponto número 2.
Não é verdade, Sr. Deputado, não foi o que eu disse, eu dei-lhe o exemplo.
Não, não foi o que disse, a interpretação estou... que eu faço daquilo que o deputado disse. Eu não estou a colocar palavras na sua boca, eu estou a interpretar, eu estou a fazer uma interpretação daquilo que lhe disse, eu ouvia sem interromper. E, portanto, estou a fazer um comentário à sua questão. O segundo comentário que iria fazer é o seguinte, porque aqui os senhores quiseram dar exemplos. Alguém que tenha uma medida de acompanhamento relativamente a uma adição ao jogo, há 3 anos atrás, e que nos últimos 3 anos não teve qualquer contacto com nenhum casino. Foi um cidadão exemplar, mas tem a medida de acompanhamento, porque bom, teve um determinado passado. E de repente tem uma medida, tem um quadro patológico, clínico gravíssimo, de uma doença galopante, oncológica, em que está em sofrimento absolutamente indizível. Se calhar, essa pessoa, tendo uma medida de acompanhamento relativamente a uma adição a um jogo, está absolutamente livre e esclarecida para decidir sobre o objeto que aqui estamos a definir. E, portanto, eu não considero de todo que todas as pessoas que tenham uma medida de acompanhamento, todas de forma universal, estejam absolutamente incapazes de decidir livre e esclarecidamente sobre esta matéria. E, nessa medida, parece-me adequada e sensata a proposta da Iniciativa Liberal.
Eu esclareço, as medidas de acompanhamento são revistas periodicamente ao contrário do que acontecia com as interdições que eram definitivas. São revistas, por isso, se alguém estiver há 3 anos sem qualquer, de resto consideram-se 5 anos, são revistas de 5 em 5 anos. Depois, são revistas que poderá acontecer consoante o estado das legisartes. E quando eu lhe disse que não, do meu ponto de vista, eu respondo-lhe muito categoricamente, do meu ponto de vista, alguém que está sujeito a uma medida, como está agisado o sistema do maior acompanhado, alguém que beneficia de uma medida de acompanhamento, não é livre nem esclarecido para tomar uma decisão. Mas do ponto de vista médico, e por isso é que eu não lhe respondi, do ponto de vista clínico, e já vi pareceres da medicina legal, e considerarem como aptas pessoas que têm problemas gravíssimos de bipolaridade e que com internamentos compulsivos seguidos e que os negócios jurídicos são todos anulados. Vamos votar? Vamos votar ou vamos relegar? A última consideração que digo é o seguinte: se não ficar vertido, e sendo que estou a falar em meu nome pessoal, porque me preocupa muito esta redação. Se não ficar vertido, aplica-se o regime maior, aplica-se o regime geral. Se ficar vertido, estão a abrir a porta. Eu pergunto se o que querem é conscientemente abrir a porta para a questão das doenças mentais, que é o que está em causa no regime do maior acompanhado. No maior acompanhado são só patologias mentais. É inimputabilidade ao Sr. Deputado. Inimputabilidade. Inimputabilidade. Inimputabilidade, incapacidade cognitiva, da vontade, inimputabilidade.
Senhora Deputada, já agora, por parte do Grupo Parlamentar Partido Socialista, que fique claro que qualquer doença mental da qual resulte um ferimento da capacidade de decidir já está excluído à partida por qualquer um destes projetos de lei. Muito obrigada.
Vamos votar ou querem relegar?
Se puder concluir.
Sim, com certeza.
Irei estudar melhor este Instituto, daquilo que tive a oportunidade de ver na altura em que sugerimos isto. E existem, inclusive, situações de pessoas com problemas de visão ou de surdez, mudez, incapazes de tratar, de assegurar a sua própria subsistência, a quem são decretadas medidas de acompanhamento. Isto não tem nada a ver com cognitivo. Tem a ver com capacidade de manter a sua própria sobrevivência. Portanto, eu posso estar enganado, como digo, repito, e aqui provavelmente nestas discussões, neste grupo de trabalho, vou dizer 40 vezes, não sou jurista, mas vou ver exatamente que situações é que podem ser passíveis do estatuto de maior acompanhado. Porque o problema que o deputado André Silva muito bem pôs é toda a gente que tem este estatuto e a quem são decretadas as medidas de acompanhamento é incapaz de tomar esta decisão. Se a resposta não for inequivocamente sim, todos são incapazes, então temos que prever uma possibilidade para aqueles que serão capazes. É só isto.
Bem, Sr. Deputado José Manuel Pereira. Votamos? Vamos votar. Portanto, é o número... É a linha C do artigo 6º. Do número 1 do artigo 6º. Quem vota contra...
Senhora deputada, vai-me desculpar. Eu, afinal, eu vou pedir o adiamento da votação desta proposta. Porque nós precisamos de... acho que é melhor, acho que é mais avisado, para, já que temos algumas coisas adiadas, esta é daquelas que merece a pena voltar a ela mais daqui a pouco.
Então,
estou
aqui.
Não, só esta proposta...
Os outros pontos depois
parece. Só estou a falar do ponto...
C. Só da linha
exatamente.
C, não é? Mas que não prejudica...
Não depende. O parecer do médico especialista em psiquiatria é emitido por escrito.
O número 2 aplica-se a tudo, não
pode
há
soltar.
É genérico, é geral. O parecer é emitido por escrito, datado e assinado.
Por que se vota primeiro esse número 2 e não o número 2?
Claro.
Sim, mas vamos ao número 2, claro.
Mas o parecer poderia ser o
sim, tá, não, porque estava a dizer que estava tudo prejudicado. Portanto, e aqui termina o número 1. Agora vamos votar o número 2. Não, temos o número 2 do proposta de alteração, que vamos votar em primeiro lugar. E depois vamos votar o texto médico.
No texto de substituição, se o médico de substituição tiver que confirmar qualquer uma das superior, o médico quer cancelar, sem poder de tomar essa decisão e deixar de fazer.
Pois é que um não substitui o outro. São diferentes. Não tem nada a ver. Vamos votar o número 2, tem toda a razão, Sr. Deputado. Vamos votar o número 2 do texto de substituição.
Uhum.
Quem se vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Aprovado com os restantes votos. O número 3 é que é o número 2 da IL, não é assim?
É o número 2
da IL. Parece que há aqui uma correspondência. Então qual é a diferença? Mas o IL da IL é igual ao este, não é?
É que isto não são propostas de adversários, é uma formação de próprio. O vosso próprio cartório.
PSD, aprovado com os restantes votos. Então, mas ao Sr. Deputado, desculpe. Pois o número, exatamente. E o Sr. Deputado, não sei se também não retirará este número 3 à semelhança do que aconteceu com o número 7 anterior. Não é assim? É assim? Tem a mesma lógica. Retira o número 3? Muito bem. Número 4. Temos o número 4 do Bloco de Esquerda. E daí é ele. Senhora...
Quer dizer, do que se trata é apenas de prever a possibilidade de haver a colaboração de um especialista em psicologia clínica e, portanto, legitimar o envolvimento deste tipo de profissionais.
Vamos votar o número 4 do bloco, da alteração do bloco. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Aprovado a redação do texto de alteração do Bloco de Esquerda. Temos agora aqui o número 4 da IL, que não corresponde... Senhor Deputado, quer esclarecer, Senhor Deputado Coutrinho de Figueiredo?
Muito obrigado. Em relação a esta proposta do número 4 da Iniciativa Liberal, eu creio que ela é pouco avisada, porque, no fundo, estabelece uma forma, uma espécie de modelo de parecer do médico especialista em psiquiatria que, enfim, por um lado, é redundante relativamente àquilo que é exigível a um parecer de um médico psiquiatra. E, por outro lado, fixa um conjunto de parâmetros que, enfim... devem caber dentro da liberdade de apreciação de um médico especialista em psiquiatria. Portanto, eu não acompanharei esta proposta que me parece ser, enfim, não parece que seja muito avisada neste contexto.
A senhora deputada Isabel Moreira, está em condições de votar ou quer um bocadinho mais... Querem votar? Muito bem. Quem vota contra, no número 4, vota o PS, o Bloco de Esquerda, o CDS e a deputada Joacine, que acompanha a votação do PS. Eu não sei se é do PS ou se é da deputada Isabel Moreira. Eu acho que é mais a deputada Isabel Moreira. Foi isso que a senhora deputada Joacine Catar Moreira referiu, que acompanhava, não, ela não... não disse que acompanhava o PS, que acompanhava a Sra. Deputada Isabel Moreira. Portanto, e aí não há... Também penso que sim. Agora, quem se abstém? O PSD e o PAN, e quem vota a favor é ele. Portanto, é rejeitado. Número 5. Exatamente. Podemos. Ah, mas não está cá. podemos continuar. Qual é o número? Bem.
O 5 tem a mesma natureza que há pouco que tivemos.
Como é evidente, para qualquer ou para que é que seja, para que estejam em boas condições físicas, para que estejam em boas condições físicas. E então, Sr. Deputado Petrino de Figueiredo, número 5.
Isto tem a mesma lógica que há pouco adicionámos um ponto para prever o que acontecia se o parecer fosse negativo. Porque tem que ficar claro que o processo pode ser reaberto noutras circunstâncias.
Pergunto, nenhum dos parceiros previu um prazo entre o encerramento e a reabertura?
É verdade.
Equacionaram isso, com certeza que sim. Porquê?
Eu por acaso, tenho a maior das dúvidas sobre esta possibilidade. Porque se há um parecer de um médico psiquiatra, no sentido de que a pessoa em causa não tem... vontade livre e esclarecida, isso não vai mudar. E, portanto, eu acho que cancela.
Pode mudar.
Porque se não tem vontade livre e esclarecida, não tem vontade livre e esclarecida, ponto.
Hoje.
Hoje.
Uma depressão que é curada daqui a 3 meses.
Ok.
Continuo a perguntar sobre o encerramento do processo e a reabertura, não tem que mediar um prazo, um interregno? Nesta e noutros, há outros artigos que falam do terminar o processo e depois de que pode ser reiniciado.
Certo.
Deixa à consideração, não tem que mediar um determinado, porque algum motivo foi rejeitado, não é? Aquele pedido. Senão estamos aqui constantemente até encontrar o tal médico, que há bocado se falava, ou a tal clínica da morte, que lhe diga que sim. Tem que se perceber porque é que, e por isso é que estão com requisitos de fundamentação e de tudo. Não tem que haver um hiato temporal, senhores deputados.
Exatamente, claro. Sim. Não tenho... E bem...
Já viste o que ele disse? Não passa na mesma. Este diz, não passa na mesma.
Não passa.
Bem.
Senhor deputado, a senhora deputada Isabel Moreira faz uma proposta de pôr um ponto final no encerrado, de encerrar com o encerrado. Passo o plenário. Quer reformular ou quer levar o artigo a... Muito bem. Quem vota contra...
qual é a proposta que estamos a votar?
Está na versão original, com o reinicia. Está a versão original da IL.
Portanto, estamos a votar o número 5 da Iniciativa Liberal, certo?
Na versão sem qualquer...
O que é que está? Pronto, é o que é que está.
Exatamente.
Certo.
Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, CDS... E a senhora deputada Joacim de Cata Moreira. Quem se abstém, o PSD e o PAN. Senhor, também se abstém, senhor deputado?
Vota a favor.
Ah, vota a favor? Desculpe, vota a favor?
Vota a favor, sim.
Ah, então quem vota a favor
é o
PAN e a Iniciativa Liberal. Portanto, está rejeitado.
Uhum. E depois vem o número 6.
Não, mas não está aqui, não está em consideração. Não está em consideração. Por isso é que eu primeiro perguntei se queriam reformular o texto. Foi rejeitado, a menos que quem foi rejeitado. Claro. Pois.
Eu acho que é. Isso é a minha. Passemos ao número 6. Em termos psiquiátricos, acho que sim.
Sim,
eu propunho então uma redação para o número 5, que seria: se o médico especialista em psiquiatria não confirmar que o doente é capaz de expressar uma vontade atual, livre, séria e esclarecida relativamente à antecipação da morte, o procedimento em curso é cancelado e dado por encerrado. Ponto.
Ok.
Pode repetir, por favor?
Sim, é só.
Acaba em encerrado.
É só encerrado. Termina em encerrado. Mas está contra, tu.
Portanto, é o número 5 da IL e acaba em encerrado.
Estás a ver?
Sim, mas isto faz sentido.
Sim, pode ser?
Isto faz sentido.
Mas isto é o contrário do que está.
Sim, mas não inviabiliza a reabertura dos
É dado por encerrado.
Este processo inicial
é dado por definitivamente encerrado. Pode-se acrescentar. Por definitivamente encerrado.
Não, é dado por encerrado, acho que se percebe.
Não, não devem subsistir dúvidas sobre isto, não é?
Peço desculpa. Este é aceitável do meu ponto de vista, porque pois. O que diz encerrado é o procedimento em curso.
Exatamente, tens razão.
Não, mas é que no espírito da lei, todos os outros casos em que não é dado por indefinitivamente encerrado, diz-se podendo ser reiniciado nos termos do artigo 3º. Portanto, ao contrário, quando se diz que é dado por encerrado, Isabel, é dado por encerrado.
Não podendo ser reaberto. Não podendo ser reaberto.
Não podendo ser reaberto.
Pronto. E aí?
Não podendo ser reaberto.
É uma questão de escolha.
Mas realmente, este diploma, o texto de substituição, sempre que pode ser reaberto, diz que pode ser reaberto. Por isso é que eu estou a dizer
e
que...
Eu concordo e concordaria com esse caso.
Se não fosse assim.
E não quero perder meia hora com isto. Mas falo-vos em casos concretos, como Ramon São Pedro pode hoje ter uma depressão apenas e só, e daqui a um ano ou dois, deixar de ter essa depressão e não ter um quadro clínico passível de como vocês aqui estão a colocar. Só isto. E, portanto, poderemos estar, eventualmente, a condenar alguém, para toda a vida, a estar preso a uma cama, que ultrapassa, clara e inequivocamente, um quadro clínico psiquiátrico.
Pois, também é verdade. Então, é cancelado e dado por encerrado. Ponto. Eu ficava confortável com a primeira versão.
Certo.
Cancelado e dado por encerrado.
Ok. Então fica aditada. Fica aditada, não. Iniciativa Liberal retira. Não, aceita. É a Iniciativa Liberal aceitar a reconversão. Muito bem.
Encerrado ponto final e a seguir elimina tudo. Está a seguir
e vem assim até ao fim. Muito bem. Fim,
fica assim. E vamos então votar o número 5 da IL com esta redação que termina em encerrado. Quem vota contra, CDS. Quem se abstém, PSD e Iniciativa Liberal. Quem vota a favor, PS, Bloco de Esquerda. PAN e deputada Joacine Catamoreira. Portanto, fica aprovado com esta redação. E agora temos o número 6 da IL.
Sim. Sim. Página 13.
No caso de parecer.
Página 13, não tens? Tens que ter?
Página 13.
Não, página 17. Página 17.
Página 13.
13.
13, senhor deputado.
Página 6. Se calhar é.
Minha 17. Manda a vossa.
Está bem.
Pode ter
mais uma formalização, não quero. Não, está certo. Votemos.
Podemos votar? Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. É aprovado com os restantes. Os restantes votos. Vamos agora para o artigo 7. Artigo 7. Mas, exatamente.
É de 5 para 8.
A diferença é que a IL tem um prazo de 8 dias para a elaboração.
É no número 1 do artigo 7.
No número 1 do artigo 7.
Não, eles têm 8 dias.
O texto de substituição propõe 5 dias.
No fim mesmo.
No prazo máximo de 5 dias.
5 ou 8.
Era só para não ser 5.
O que é que é 8 e não é 7? O que é 8 e não é 7?
8 ou 7.
Então,
talvez para o texto de substituição.
Exato. É melhor votar o texto
definitivo. Se não sabes a diferença entre 87 e 51.
Ah, pá, tem calma, meu. Estás agressivo. O que é isso? É nada, é biodanza. Que tu, né?
Vamos, sim, senhora.
Texto definitivo.
Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? O PSD. E a Iniciativa Liberal. E é aprovado com os restantes votos. Fica prejudicado.
Sim.
A versão da redação da Iniciativa Liberal.
Senhora Deputada, do novo ponto 2, achámos importante prever aqui a possibilidade que não estava prevista da Comissão poder convocar todos os médicos envolvidos no processo até à data, se tiver dúvidas.
Sim.
Esta parece-me pertinente.
Sim, também a mim.
Porque parece muito seco.
Sim, abre, sim,
vê,
está certo.
Fecha.
Está certo.
O nosso 2 do texto de discussão seria.
A 3.
A 3.
É.
Portanto, vamos votar.
O 2 da Iniciativa Liberal, o 3 e o 2 do texto de discussão.
Passa a 3.
Exato.
E se acharem bem votar o 4 ao mesmo tempo, que na prática só confirma. Ah, semelhança que fizemos no artigo anterior, o que é que se passa a seguir ao parecer favorável da Comissão?
Sim.
Não.
Não. Não, o texto do bloco é assim. Não é neste ponto, não é
então,
neste. É uma coisa sistematicamente
diferente. Vamos votar o 2 da IU.
Pode votar o 3 da IU também, porque é o 2 do texto.
Exato,
do
é. 2, 3, 4 da IU.
Faz o 2, 3, 4 e 3 da
proposta. Não, texto de substituição.
O 3 da IU é o 2. Está certo.
Que passa a 3. 2, 3,
4 dá certo.
Portanto, vamos
votar.
Muito bem. O 2 do texto de substituição passa a 3.
É isso.
Certo?
Isso.
Daí eu? Não, e com em simultâneo, com, porque senão este 2 exclui o 2 do texto de substituição.
Não,
não é?
Porque o 3
mete, fica excluído.
Não, porque o 3 mete para o 2.
Pois. Ah, sim, sim, exatamente. Muito bem. Exatamente. Então, quem vota contra?
CDS.
Quem se abstém, PSD, é aprovado com os restantes votos.
Mas estava, esta parte estava. Ah. Pronto, mais um artigozinho e pronto.
O artigo 8º.
Espera lá, que eu tenho que ver.
Querem... Senhor Deputado José Manuel Pereza, quer suspender agora?
Não, podemos fazer o artigo 8º e terminamos no fim, se estiverem de acordo. Eu tenho realmente uma coisa à noite e, portanto, precisava ainda de...
Mas o artigo 8º é grande.
Perdão?
O artigo 8º...
Sim, mas faz-se...
Muito bem.
Em 3, 4 horas isto resolve-se.
Artigo 8º.
Artigo
8º.
Estou a precisar de medidas de acompanhamento.
Apresentam a votar o número 1 do texto de substituição. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Aprovado. Com os restantes. Os restantes votos. O número 2 tem a proposta de alteração da IU. Senhor Deputado Cotrim de Figueiredo.
Eu passo a explicar, porque esses desvios antiliberais têm que ser imediatamente suprimidos. Dos contactos com as ordens farmacêuticas, tivemos uma reação muito... dos enfermeiros, desculpa, que tivemos uma reação muito violenta a esta expressão sobre supervisão médica. Eles ou praticam atos ou não praticam atos, supervisão médica não existe, são uma profissão autónoma. E, portanto, estávamos resumidos à possibilidade de ser médicos ou enfermeiros sem supervisão. E nós, perante essa escolha, preferimos que sejam só médicos. E penso que... Bom, para os atos que praticam, não. É a posição. E foi, devo dizer, uma reação bastante inflamada.
Mas, e tem lógica, eles têm capacidade, não é? Portanto, para praticar determinados atos, não praticam atos médicos, praticam atos de enfermeiros, assim como...
Eu percebo a lógica disso na generalidade dos atos médicos.
Do que estamos a falar é... Não é de nenhum ato médico, é da prestação de informação sobre os métodos de antecipação da morte. É isso que está no número 2. O médico orientador informa e esclarece o doente sobre os métodos disponíveis para praticar a antecipação da morte, designadamente autoadministração ou heteroadministração. Pronto. E, portanto, é só isto que estamos a falar. Não estamos a falar de qualquer ato clínico. Estamos a falar de prestação de informação.
Ainda não estamos na administração, estamos na informação.
Exatamente.
Mas parece uma informação sobre um ato que não pode ocorrer, porque quando se diz esclarece sobre a autoadministração ou a administração pelo médico ou profissional de saúde, vida habilitada, supervisão, isso não vai acontecer. De acordo com a vontade da ordem dos enfermeiros, não irá acontecer nunca. Portanto, não posso informar, não devo informar a pessoa sobre uma possibilidade que não vai existir, que é que ser administrado por um profissional de saúde, médico, enfermeiro, sob supervisão médica.
Eu francamente não percebo essa oposição da ordem dos enfermeiros.
Mas
não
existe.
Percebo.
Mas
está bem, ok, mas às vezes a gente não concorda.
Não vou argumentar em nome deles,
nem vou dizer que percebo completamente.
Francamente não percebo, porque realmente, quer dizer, estamos a falar da prestação de uma informação. Essa prestação de uma informação deve ser a mais rigorosa e clinicamente precisa que é possível. Para esse efeito, é possível, entendemos nós e acompanhamos o texto de substituição, que isso deve ser feito por médicos, seguramente, ou por profissionais, outros profissionais de saúde, designadamente pessoas, enfermeiros ou enfermeiras, sob supervisão médica, justamente na exata medida em que isso é uma garantia da precisão da informação prestada. Não acho que isso diminua.
Não é isso.
Mas enfim, se há oposição da ordem dos enfermeiros, eu respeito isso, mas não concordo com ela. A não ser que me demonstre.
Aliás, neste artigo sobre informação ao doente, a particularização exatamente como é que é supervisionado ou não o ato, até é secundária. A informação do que é que está disponível como atos que autoadministração e administração por um profissional de saúde.
Senhores deputados, o que está em causa, se me permitem, o que está em causa é de uma seriedade grande e sem desprimor, obviamente, para os enfermeiros, mas e a partir do momento que também a informação, e está aqui uma norma que prevê que está disponível no site da DGS, portanto, sob informação sobre isso, eu acho que esta informação devia ser, acho, é a minha opinião pessoal, deveria ser facultada por um médico.
Atenção.
Sem qualquer desconsideração.
Acabámos de aprovar.
Define uma série de...
Depois o 2 começa por dizer. O médico...
E o 2 informa as várias
possibilidades. O médico informa. Não, o que eu estou a dizer é o médico informa. É o texto que está, que é na minha proposta, que é no texto de substituição. É o médico que informa. Nenhum de nós está em desacordo sobre isso.
Não.
Mas é o que diz cá. O médico orientador informa. Agora, informa sobre o quê? E o que eu estou a dizer é uma das hipóteses sobre o que ele supostamente tem.
Mas desculpem, no texto está, o médico orientador informa e esclarece o doente sobre os métodos disponíveis para praticar a antecipação da morte, designadamente a autoadministração de fármacos letais pelo próprio doente ou a administração pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado para o efeito, mas sob supervisão médica.
Não, isso é
Sendo a decisão da responsabilidade.
Quem informa é o médico.
Quem informa é o médico.
É o médico. Pois.
Quem informa é o médico.
Não.
Então, qual é? Está a interpretar mal, a frase está. Quem informa é o médico. O médico diz, perdão, o médico orientador informa e esclarece o doente sobre os métodos disponíveis para praticar a antecipação da morte, designadamente a autoadministração de fármacos letais pelo próprio doente ou a administração pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado para efeitos, mas sob supervisão médica, sendo a decisão da responsabilidade exclusiva do doente.
Informação informa sobre é três coisas, informa sobre três possibilidades. Uma delas não vai poder acontecer porque a ordem dos enfermeiros vai opor. Porque não vai permitir que seja administrado por um enfermeiro sob supervisão médica.
Ah, pois, mas isso é disparate. Não. Disparate.
Fica salvaguardado. Se mantivermos a redação.
A ordem que não.
Estou só a dizer. Estamos de acordo com o médico que informa. Estamos de acordo com a auto-administração ou a administração por terceiros. Se o médico não disser exatamente quem é que vai. Não está a dizer.
Era o que faltava.
Sempre definimos, e isto é fundamental, e não podemos ver, que este ato é lá um médico. E a partir do momento.
E a partir do momento em que definimos que é um ato médico, ele tem que ser feito enquanto tal. E se por qualquer motivo, na legislação, abrirmos a possibilidade de outro profissional de saúde que não médico praticar o ato, ele tem que ser obrigatoriamente supervisionado por um médico, porque é um ato médico. Mas do outro lado...
Vou ler o que a Ordem dos Enfermeiros escreveu sobre o projeto de lei do Partido Socialista. No parecer. Escreveu no parecer que foi pedido. Sucede que o enfermeiro é o profissional de saúde que acompanha a pessoa ainda antes do seu nascimento até ao fim do ciclo, sendo que aquele que estabelece a sua relação terapêutica tendo por base uma relação de confiança e proximidade e que na maioria das vezes melhor conhece o doente, sendo inconcebível o seu afastamento do procedimento em causa ou a sua redução a um mero executor supervisionado no ato de administração terapêutica, conforme decorre do artigo 16º. E isto por duas ordens de razões. Primeiramente, porque a prática de enfermagem constitui hoje uma profissão com corpo científico próprio, compreendendo o seu exercício e intervenções autónomas independentes. Ora, como seguramente se compreende, no contexto das intervenções interdependentes, compreende-se as intervenções realizadas em conjunto com os profissionais de saúde para atingir um objetivo comum e decorrentes de um plano de ação previamente definido em equipa, não havendo lugar para intervenções sob a supervisão médica. Atento o disposto no artigo 9º do Regulamento do Exercício de Saúde.
Peço desculpa, um enfermeiro, quando, por exemplo, está... participar numa cirurgia não está sob supervisão médica.
Não, de acordo com a Ordem dos Enfermeiros, está no conceito de equipe. Isabel, podemos discutir o que quisermos sobre isto. Isto é a posição dos enfermeiros. Eu aqui sou agnóstico relativamente. O que eu estou a dizer é, neste artigo, define o que é informado e quem informa. Estamos de acordo que devem ser informadas as alternativas e que é o médico que informa. Sobre isto estamos de acordo. Se não obrigarmos a que determinadas coisas sejam comunicadas e informadas, coisas essas que não temos a certeza que vão existir, o artigo deixa de ter esse risco. É só isso que eu estou a dizer. Expliquei-me mal.
Vamos votar? Então, o número 2 do texto de alteração. Daí ele, do texto de alteração. Sim, vou ter sugerido. Quem vota contra? O CDS? O CDS, o PS, o Bloco de Esquerda e o PAN e a senhora deputada Joacine. Quem se abstém, o PSD, e quem vota a favor, a Iniciativa Liberal. É rejeitado. Rejeitado. Agora vamos votar o 2 do texto de substituição. Quem vota contra, o CDS, quem vota... Acho que ainda não... Era, agora estava a pensar que estávamos a chegar ao texto do... O senhor deputado Tal Moreira tinha dito que... Então, correto que votava a favor? Não, esse era o 9º, não era exatamente. Portanto, quem se abstém, o PSD e a IL, e é aprovado com os restantes votos. E agora? 3 e o 4 na proposta do Will. São iguais, exatamente. Muito bem, quem vota contra? CDS. Quem vota, quem se abstém, o PSD. É aprovado, não sei qual é o sentido de voto, também vota a favor. É aprovado com os restantes 3 e o 4 do texto de substituição. Aprovado. O 5 do Bloco de Esquerda e o 5 da Iniciativa Liberal. São propostas.
Deputada, eu sugeria que, em relação à proposta de alteração do Bloco de Esquerda, votássemos. Seja só votada. Portanto, não é preciso estar a explicar. É algo que vem do nosso projeto de lei, que entendemos manter, mas que, naturalmente, agora é uma questão de escolha. Portanto, não vale a pena estar a defender o argumento. É só votar.
Senhor Deputado, estou aqui com uma dúvida. Portanto, o testamento. Mas, não, mas tem o testamento vital que contempla determinadas medidas vai passar a poder testar-se o recurso à eutanásia em determinadas situações, porque isso está em contradição com a atualidade da vontade. Bem. Quem vota contra? O CDS e o PS. Quem vota contra é o... Vota contra o CDS em... Vota contra. Vota contra o PS, o CDS, a deputada Joacina Catar Moreira, a Iniciativa Liberal e abstém-se o PSD e vota a favor. E o PAN?
O PSD abstém-se nesta norma?
O PSD. Eu, com certeza, o senhor, qual é a abstenção? O PSD e o PAN, abstenção, e é rejeitada apenas com os votos a favor do Bloco de Esquerda. Fica prejudicada. Fica prejudicada. Não, mas... Mas temos que votar o número 5 do texto de substituição.
Porque
há aqui uma... Espera só um minuto, senhor. Desculpe. Temos que votar o número 5 do texto de substituição. Certo? Então, quem vota contra o CDS, quem se abstém o PSD e o Bloco de Esquerda e quem vota a favor, os restantes. É aprovado os restantes votos. O senhor deputado...
Pois
não. Dois dias úteis. Nos prazos administrativos. Nos prazos administrativos. Vamos votar. Quem vota contra? O PS, o Bloco de Esquerda, o PAN e a deputada Joacine Catar Moreira e o CDS. Quem se abstém? O PSD. É rejeitado apenas com o voto a favor da Iniciativa Liberal. Senhora Deputada Isabel Moreira, estava aqui no número 6, eu pergunto se foi equacionado, com certeza que sim, mas se ficasse registado, tudo registado, a identificação das testemunhas, a identificação... Está na presença de uma ou mais testemunhas. E quem podem ser estas testemunhas? Pode ser qualquer pessoa que esteja lá, que vá passar no corredor e que se possa chamar, como à semelhança dos faz lembrar os exames com Orlando Carvalho, que nunca ele recusava na Faculdade de Direito a fazer os exames sozinho com o aluno e apanhava os turistas e sentava-os lá dentro, que era para ver aquele que não aterrorizava até os... Pois, mas eu pergunto, a identificação das testemunhas não devia constar? No processo? No processo? No, a identificação das testemunhas no processo? Sim. Sim. Para que se saiba... Para que se saiba. Sim, mas tem que
ser. Claro, isto é na iminência, portanto, é imediatamente antes de iniciar, não vamos começar a pôr notários ali no meio. É porque a pessoa está a morrer. Pronto.
Mas as pessoas estão a morrer, mas previamente, até chegar lá, se há todo um
o farmo, o que é que seja, também se levam as testemunhas então, e é tudo registado.
Então acrescenta-se devidamente não é identificadas ali, quer
dizer, não, eu não digo que seja, não é naquele momento, eu percebo sim, o que sim. Está a dizer, o que eu percebo é, tem que se organizar um processo para isto fazer e na organização do processo tem que se ver quem são as testemunhas e onde fico lá, constar um nome, que estejam lá para que não seja qualquer pessoa que vá ali a passar no corredor.
Devidamente identificadas no processo, pronto.
Muito bem, quer acrescentar? Não, devidamente identificadas. Então fica. Identificadas no processo clínico, certo? O senhor deputado, no processo clínico. No processo clínico. Processo clínico. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PSD. Aprovado com os votos dos restantes partidos. Ainda temos aqui um 8A. Não, temos aqui um 8A. Ficámos no 8, o 8A fica para segundo, para... Fica. Terça-feira. Estávamos a poder ser às 5 e mais, às 6. Em audições.
Na terça-feira.
Então, se fica na quarta-feira, se pedindo autorização para reunir. Ou para reunir em. A audição do Dr. Cluny. Do Cluny. Do Cluny. Do Cluny, do Procurador-Geral. Do Cluny.
Eu acho que é possível pedir ao Senhor Presidente de uma comunicação para não sermos nós a estar na atuação do
Cluny. Pronto, muito bem. O que às 16h30 temos o quê? Desculpe, não consegui. Mas para quê? O que é que está para ser agendado para dia 16? Há audições. Mas 16h30 e reuníamos em simultâneo. A questão aqui é que haja deputados que tenham que estar na outra. 15, 16 e 30. Mas qual é a audição que está para ser? Às 16 e 30?
Há uma às 15, esta está confirmada.
Certo.
Às 16 e 30, será outra das pessoas que estão pendentes.
Mas qual?
O governo não foi decidido porque isto foi deslocado ao governo.
Ah, mas depende, por exemplo, pode ser a Ministra da Justiça ou... Sim, não é? Pois. Pois. Não tenho possibilidade. Não consigo. Não consigo. E se for a partir das 5:30? Não pode. Pois. E esta sexta-feira? Três e meia. A única questão é que se for a Ministra da Justiça...